It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
E seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast sobre LOL de novo.
Ah, não. Pelo amor de Deus.
Sobre o Pirata que Chica de novo.
Ah, não.
Sobre Tokusatsu de novo.
Sobre como lidar com um membro bolsominion da sua família.
Bravo.
Esse é o questionamento que todos nós fazemos todo dia.
Os ouvintes agora vão tomar notas.
Eu sou muito afortunado, porque eu não tenho que lidar com um membro bolsominion, porque aqui ninguém votou. Ninguém
nice.
Votou
no meu também, mas eu tenho que às vezes lidar com os antivacos. Aí
é... Bravo. Ah, não, aí é complicado. Estamos reunidos mais uma vez para fazer o Não Play. O que é o Não Play? É o nosso episódio formato onde a gente fala sobre tudo, menos sobre videojogos, viu, Wash? Não pode.
Eita, não proibido, pode. Proibido. Sujeito
tá proibido. Tá proibido.
É, aí... Wash. Videogame não.
Videogame não.
E aí, a interatividade vai ser punida.
Vai ser punido a tapas aqui. E no início aqui eu falei... LOL de novo, né? Pois é, mas eu não vou falar de jogo de LOL, eu vou falar de Arcane. Então,
bravo.
Arcane, pô.
Arcane. O Gusta tá emplacando dobradinha de LOL, né?
Foda. Porra.
Ah, foda. Falou do Rand King no Now Play e agora tá falando do Arcane no Now Play.
Então, pegue a sua Akuma no Mi e vem com a gente. Tá começando mais um podcast.
Olha aí,
então,
bravo.
Então, pegue a sua Fimosa Kishiko.
Deixa no episódio.
Eu perco tudo. Aquela imagem do Luffy aquele desenho do Pichicã.
Eu mandei pro Daniel essa foto hoje, velho.
Deus. Ai, ai.
Thaís e Lúcia.
Meu Deus!
Oi.
Olá.
Oi.
Eu fiquei sabendo que vocês não estão nesse episódio.
Tá bom.
Mas por que vocês não estão nesse episódio? Porque vocês estão muito ocupadas. Porque vocês estão ocupadas comprando coisa na nuvem. Que eu fiquei sabendo que tá rolando promoção.
Verdade, Daniel. E a promoção tá tipo assim... Todos os jogos que tem lá, eu quis todos.
Exato.
Brabíssima.
Brabíssima.
Tá rolando agora na nuvem a campanha... Que é mais uma campanha de parceria da Nuvem com o Splitcast que tá rolando, que é a Virada Gamer. E, novamente, a gente tem o nosso cupom de desconto, com 10% de desconto. Então, você entra lá na Nuvem, tem uma seleção de jogos que você pode escolher. Tem, por exemplo, Bioshock Collection por R$23,00,
uhum.
R$23,80.
Nossa, vale muito a pena, porque são três jogos, gente.
Tem o Control Ultimate Edition por R$38,70, por exemplo. O Little Nightmares por R$19,99.
E tem coisa até abaixo de R$10, né, Daniel? Por exemplo, o Gris tá saindo R$8,24.
8 conto. Não é nem um lanche no McDonald's.
Isso aí.
Vou dizer aqui que eu comprei Stalker na nuvem. Eu comprei.
Comprou?
Tava R$10. Aí eu usei os pontinhos da nuvem e ficou R$5.
Olha só. E eu, Lucy, olha só como essa promoção... Eu falei até no meu Twitter que a nuvem é uma mãezona. Porque eu consegui comprar... O The Suicide of Rachel Foster. E apliquei o desconto do Splitcast. O jogo também já estava com um bom desconto na nuvem. E eu tinha umas moedinhas lá, que são meio que umas moedas de troca. Quando você vai comprando na nuvem, você vai somando essas moedas. E o jogo saiu por um total de R$0.
Caramba, incrível.
É Olha foda aí. Porque você tem o desconto da nuvem, você tem um desconto do Splitcast e você ainda pode contar com os drops para conseguir cashback e desconto extra. É, a campanha vai até o dia 7 de janeiro, até 23h59 do dia 7 de janeiro.
E... Olha, tem bastante tempo, né, para aproveitar.
Sim, sim, uma campanha que tá bastante tempo já rolando. Vai rolar todo o final do ano agora, afinal, a virada, né, da nuvem.
Qualquer virada, Daniel, virada gamer.
É virada gamer.
É a virada mais poderosa que existe.
Você tem o nosso cupom, que é o Virada Split, que você coloca lá e você consegue mais 10% de desconto no catálogo. Lembrando que nas nossas redes sociais e na descrição desse episódio você vai encontrar o link, que é o link do Splitcast, onde a gente recomendou alguns jogos que estão em promoção. Então você clica lá e fica sabendo de tudo que tá rolando.
Isso aí.
Fechou?
Show, Daniel.
Então vamos agora, vamos pros otaku lá que eles vão falar de coisa do Japão.
Tá bom. Tchau!
Recentemente eu estive assistindo Arcane, que é aí uma das séries do momento, né? Todo mundo tá assistindo Arcane, até quem não joga LOL.
É uma série já feita.
É uma série já feita. Minha avó viu Arcane, tava adorando.
Caraca, não acredito.
Eu não vi, não.
É você não... deixou, Gusta? Você
é, Gusta.
Ela não tava curtindo a novela da Sete, entendeu? Ela
a avó do Gusta, nova Jinx, confirmadíssima.
Que isso, fala isso não, mano.
Não, tem que ver a da Sete, porque eu conheço um cara que faz ela lá.
Ah, não, Daniel...
Caramba, quem que é o nome do cara? Vou mandar um abraço pra ele.
É o Jafar,
Um abraço gente pro Jafar. Gente boa. Gente boa demais, ou beijo,
ele é
um
músico, abraço. Tem música ali no Spotify também.
Brota na base.
Brota lá no Spotify e procura pelo Jafar, o cara era maneiro aí. É, bom, então rolou o Arcane aí. O Arcane faz parte desse caminhão de conteúdo que a Riot tá preparando tem anos, né? Já tem alguns anos, a gente falou isso no último episódio. Que a Riot, ela tá fazendo jogo além de LoL, tá fazendo RPG, jogo de luta, de League of Legends, série, quadrinho, já tá rolando quadrinho tem muito tempo também, sim, já sim. Publicado no Brasil.
Teve quadrinho da Lux, da Ashe, do Garen, uma coisa assim.
Garen, sim. Então,
do Zed, sim.
Quase todas as... Só não teve filme live action ainda de ainda? League of Legends, mas há de ter, eu tenho certeza que um dia sai alguma coisa. Mas
você quer que tenha?
Não sei.
Eu não quero. Eu acho que vai ser meio cursed.
Eu quero que continue tendo séries tipo Arcane. É isso que eu quero.
Eu também.
E eles falaram que já vai rolar. Então Arcane foi a primeira série de League of Legends e eles fizeram em parceria com a Netflix. Eles não poderiam ter acertado mais na parceria, porque na minha singela opinião, se hoje você for assinar um streaming, tem diversos. Mas se fosse pra assinar um, eu assinaria apenas a Netflix. A Netflix é o que pra mim tem maior número de produções variadas de diversos países. A Netflix consegue emplacar sucessos do Brasil, da Espanha, da Coreia, tudo ao mesmo tempo. E ainda tem filme bom. A Netflix começou a colocar muito filme bom, agora, filme bom de verdade. Então,
esse podcast é um oferecimento Netflix?
A Netflix é brava. A Netflix, os caras sabem o que eles estão fazendo já tem um tempo, né? Por eles que começaram tudo isso daí. Bom, e o Arcane, ele conta a história ali de alguns personagens que são... A série tem como protagonistas a Vi e a Jinx, né? Que aqui elas vão de Pounder e Violet a Jinx e Vi, né? Que são as personagens conhecidas do League of Legends. Elas são personagens do jogo. Você pode jogar com elas. E tem outros personagens que também são campeões do League of Legends, que têm as histórias desenvolvidas e são importantes aqui. Como o Jayce, a Caitlyn, o Heimerdinger.
O Victor.
Victor. E, então,
o Sanjid tem.
Tem uma galera, o Echo. Tem uma galera aqui. E todos esses personagens são do cenário da cidade de Piltover e Zaun, que é a parte mais baixa. Digamos que Piltover é onde estão...
Se bem que no começo, assim, Zaun não é considerado uma cidade, né? Mas a cidade baixa, tipo...
Eu vou colocar em termos práticos aqui. Piltover é Midgar. As slums são Zaun.
Perfeito, mas não podia videogame, Gustas. Levou multa.
Politicamente falando, é mais ou menos assim que acontece. O pessoal de Piltover... Tem uma galera que vive mais ou menos no mas vive melhor do que o pessoal de Zaun. E ali é onde estão os ricaços da região, a cidade do progresso, tem toda essa parada. E o pessoal de Zaun é viela, pobreza, gente puta pra caralho. É isso que acontece lá em Zaun.
Já conhece que o
de cima sobe de baixo desce. Exatamente, já dizia as meninas, em 1999. E o pessoal de Zaun se ferra aí. E nisso a gente tem vários personagens nesse cenário. E a série é dividida em atos. São 9 episódios. São 3 atos, cada um com 3 episódios. O primeiro ato, ele acontece alguns anos antes. E os outros 2 atos rolam um timeskip ali. E ele acontece uns anos depois.
Curiosamente, apelidei o final de cada um desses arcos de 3 episódios, né? Sempre o terceiro episódio desses de, tipo, 3, o sexto e o nono é o desgraçamento mental, sabe?
Não, os 3. O terceiro é porrada, o sexto é porrada e o último é mais porrada ainda, né, mano?
Sim, tipo, sim.
É, bom. E aí eles lançaram, aí no mês de novembro, eles lançaram o primeiro episódio de Arcane no dia da final, né, o primeiro ato, no dia da final mundial do League of Legends. Então tava, uhum. Pô, tudo estava conectado ali e eles fizeram o lançamento dessa série, que impressionantemente é muito boa, muito, nem parece que veio de onde veio, porque eles pegaram duas personagens que são extremamente queridas, pegaram a lore ali de Piltover e trouxeram roteiristas, trouxeram uma galera muito da hora pra fazer o Arcane. Eles conseguiram desenvolver esses personagens através das suas lores. Porque League of Legends tem a lore, mas você pega, você lê o texto e é isso. Eles não aprofundam em muita coisa. E ali eles aprofundam as personagens. Eles aprofundam, por exemplo, na loucura da Pounder. Como ela virou o Jinx, por que que ela ficou daquele jeito, por que que a Vi é violenta daquela forma, por que que ela é daquele tipo, como que o Victor chega ao ponto que ele chega, como era o Jace, além de ser gado, entre outras coisas. é muito bem desenvolvido. Eu acho que não tem um personagem ruim que não é bem desenvolvido ali dentro de Arcane. Talvez você tenha mais... você tem mais atenção tanto pra Pounder, né, que é a Jinx, tanto pra Vi, que são os protagonistas, mas mesmo os personagens secundários, e eu diria que o Jace também, mas mesmo os personagens secundários ali que estão na história, como a Caitlyn, o Echo, o Singed, eles são muito bem aproveitados, né, e pô, é muito bom de verdade, e não só pelo roteiro ser muito bem escrito, mas também a animação, que isso, cara?
Nossa.
Que isso, velho?
A animação é ridícula, inclusive, Gusta.
Ridícula.
É até interessante você ressaltar a questão da animação. Eu encontrei com uns amigos meus recentemente, um deles foi, eu não sei se o Pedro escutou o Splitcast, mas eu vou fazer ele escutar só pra vir eu mencionando. O meu amigo Pedro, ele trabalha com animação, e ele tava me explicando um pouquinho como, tipo assim, ele também tá bem iniciante, mas ele foi me explicando um pouquinho como é feita a animação. E cara, eles fazem todo um modelo, porque a animação ela é feita em 3D, e os personagens, eles são não animados, eles são animados, mas, tipo assim, não é animado frame por frame, eles têm, tipo, uma IA mesmo, sabe?
Acho que é a mesma técnica de animação do Aranhaverso, Mascalenka, que é o cara
acho da animação,
mas vai saber dizer, você sabe o nome dessa técnica, ô Mascalenka?
Então, o Aranhaverso foi uma mistura de várias técnicas, eu não sei se teve muito IA, mas, uma, uhum. Mas é que, assim, a questão é que os caras, eles fazem uma fluidez no 3D que é tipo...
Sim.
É difícil de fazer, pra parecer, pra ter o mesmo movimento do 2D,
uhum.
só que com a tridimensionalidade, a sensação de substância que tem o 3D, tipo...
Sim.
Eu tô vendo uns GIFs aqui e, tipo, é um negócio complicado de fazer, principalmente tem que fazer vários episódios, tipo, uhum. É diferenciado.
Uhum. Sim, até por isso o Spider-Verse, né, o Aranha-Verso, ele é o que é, porque ele meio que foi pioneiro em fazer isso de uma forma, da forma que eles fizeram, né, perfeitamente do jeito que eles fizeram, e influenciou muita gente, uhum. Que é o caso do Arcane, ele foi Sim. diretamente influenciado por Aranha-Verso, e o estúdio que anima é o estúdio francês Fortis, eu não conhecia ele.
A França tá muito avançada em animação.
E ficou maneiro pra caralho, né, cara? Tipo, me lembra muito a questão da arte, do estilo da arte em si. Me lembra muito Dishonored. Não sei se dá essa impressão pra vocês.
Porque Piltover é meio...
Sim, distopia, steampunk, sim. Lembra muito Dishonored, eu gosto muito de Dishonored.
Por ser a cidade do progresso e tal, uhum, isso pega ali a era vitoriana, aquela coisa de o progresso das máquinas, das fábricas, o proletariado. Uhum. É bem isso, sabe? O proletariado tá ali, sabe? É uma galera, é o Jace querendo usar a tecnologia... pra fazer o bem, uhum. E passar essa tecnologia pro proletariado, mas não é bem assim que os aristocratas ali, a galera que tem a grana, quer. Eles querem aquela tecnologia pra continuar ganhando dinheiro. E politicamente o Arcane É muito bem construído. É muito bem construído.
Demais,
Definitivamente, Arcane é uma história sobre luta de classes.
Uhum.
Se você tá assistindo Arcane e você não percebe, não é só os bonecos do LoL se batendo, não.
Uhum.
É uma história sobre luta de classes. E vindo de um estúdio francês, faz um sentidozinho, né? Até historicamente, o francês costuma se ser muito politizado, né?
Mas eu acho que, tipo, o roteiro é americano. Tipo, a estúdio francês terceirizado, no caso.
Eu não sei se eles tiveram participação no roteiro, mas acho que teve alguma coisa ou outra ali. Eu não sei te dizer, mas pode ser que seja. Mas, de toda forma, é muito bem escrito. É muito,
demais.
Muito bom, né? E, cara, eu recomendo o Arcane pra todo mundo. Pra todo mundo. Independente se você gosta de LoL ou não, porque você não precisa conhecer League of Legends, você não precisa jogar pra assistir Arcane. Pensa em Arcane como uma boa série de animação. E é isso. Não tem outra parada. É isso. E acabou. Eu recomendo pra todo mundo. Os episódios têm 40 minutos cada, né? É uma duração ok. Quando começa a passar de 50, de 40 minutos, 45, vai pra 50, eu já fico...
Isso é uma coisa que eu achei interessante, que isso, que normalmente se uma animação chega a 30 minutos, tipo, já é bem raro. É ter 21 minutos pra ter dois comerciais de 4,50. E aí, por estar na Netflix, durante um monte de série, começou a ter uma duração inchada demais. Só que pra animação, eu acho isso interessante, porque ela sempre muito presa, tipo, a formatos curtos mesmo, né? Tipo, 7, 11, 22, 23 no máximo.
Teoricamente, sempre foi assim, né?
E agora, tipo, uma série de episódios que chega a 40, que pode desenvolver um elenco maior, não precisa ser tão enxuto, não ficar necessariamente preso numa fórmula. Eu gosto, tipo, outro exemplo agora, que é o Invencível.
Sim.
Que é 40 minutos a maioria.
Sim, são 6 episódios de 40 minutos, né, eu acho.
Sim. E, tipo, eu não quero que tudo se torne assim, pelo amor de Deus.
Não. Sim.
Tem tempo, mas... porra. Eu acho que libertar um pouco de uma estrutura tão rígida só tem a acrescentar pra série animada em geral.
Sim, tudo que eu quero é que isso não se torne um novo padrão, porque eu acho que, principalmente no modelo de streaming, não faz sentido existir um padrão pra isso.
Eu acho que cada...
E eu não digo nem, assim, padrão de uma série pra outra, eu digo até mesmo dentro da própria série. Eu acho que, assim, eu vou falar sobre One Piece, né, mais tarde... E eu tô vendo pelo One Piece, né? Que eu vou explicar mais tarde o que é. Mas basicamente são episódios que são reeditados por fãs. E esses fãs, eles fazem esses episódios na duração que convém. Então, vai ter um episódio de 24 minutos, o seguinte é de 40 minutos. Porque faz sentido ser assim, entendeu? Eu acho que não precisa a gente se prender a padrões comerciais quando não faz mais sentido isso.
Eu concordo.
Então, e uma coisa chata é que, tipo, a Netflix, ela começou, o negócio que ela começou a fazer é, tipo, é falar, isso você não precisa estar preso a experiências de semanal de 22 minutos com uma caralhada de episódio. Agora você pode ter, tipo, uma série que são 8 episódios e, tipo, você pode ler no final de semana, da hora. Aí depois tudo começou a ficar assim. Aí agora virou um padrão. E aí depois quando saiu o Mandaloriano semanal, as pessoas começaram a adorar, porque, agora começou a engraçar. 30 minutos. 30 minutos e semanal. Tipo, as pessoas começaram a valorizar o que tinha perdido.
E é legal você falar isso, porque quando acabou o Game of Thrones, eu coloquei na minha cabeça, eu acho que não vai ter nenhuma outra série televisiva que vai reunir as pessoas em um determinado horário ou dia.
Vai ser igual Nirvana, vai unir todas as tribos.
Na frente da televisão pra acompanhar como se fosse um evento, sabe?
Então, o que teve ontem, teve o final da temporada de Succession, que vai nisso. Tipo, uma galera muito grande numa imensa bolha viu. Todo mundo, era o que o Twitter não calava a boca, mas é muito melhor do que o...
O Succession, eu ia falar dele hoje, mas eu decidi terminar a série antes pra falar que eu só assisti a primeira temporada, e tô na segunda, na verdade. Mas você vê que tem uma bolha crescente pro Succession, que é meio uma coisa Breaking Bad. Que o Breaking Bad, ele só foi ganhar a popularidade que tem hoje na quinta temporada. A galera descobriu Breaking Bad do nada. simplesmente começaram a falar
Netflix.
De
Breaking Bad.
Da Netflix, chegou lá
e... primeiras quatro entraram na Netflix,
é, não, até, começou. Até porque, tipo, na questão do canal da AMC, por exemplo, eu não conheço, tipo, muitas séries. Eu conheço, sei lá, tipo, Mad Men, eu conheço Breaking Bad e conheço The Walking Dead. Tipo, não tinha tantas séries populares sem ser essas. Tinha umas coisas, tipo, meia bocazinha, aí depois veio, tipo, Mad Men, veio Breaking Bad e veio The Walking Dead, sabe? É uma parada que foi crescendo também, né?
Tem um vídeo muito bom no YouTube, eu não lembro, depois até me fala, que é sobre como o sucesso dessas três séries fez a
AMC... Não, alavancou a indústria inteira, né, cara?
Não, estou falando a própria AMC.
Sim,
a própria AMC, ela tentou se criar, se reinventar...
né?
Como o canal... onde saem as grandes séries elevadas, prestigiosas.
HBO 2, né?
Não, e tipo, depois de The Walking Dead, acabou no que deu, né, cara?
E no fim, ela quis fazer isso só jogando dinheiro e vendo alguma coisa que dava certo. E no fim, ela nunca conseguiu ter um sucesso tão grande.
Uma regularidade, né?
De crítica, e hoje ela é o canal que tem três spin-offs de The Walking Dead.
Pois é.
Então... acho que a única coisa da AMC, assim, que a gente pode colocar nesse patamar é o Better Call Saul, mas ainda assim é feito com dinheiro da Netflix.
Sim.
Ou ele existe com dinheiro da Netflix.
E, né? Tipo, e spin-off também. Então, tipo. Não é original.
Exatamente,
né?
Não é nada novo. E a HBO, ela consegue emplacar. Então, acho que o Succession, ele vai ser uma coisa meio Breaking Bad daqui a um tempo. Ele vai. Sei lá, a galera tá descobrindo agora, vai ver que o negócio é bom. Pra caramba, e vai aí, tipo, sei lá, daqui um ano esse bagulho vai estar mais trending, assim, meio break, não sei se
isso foi algo que acabou
falando que acompanhou desde o começo
da questão de descobrir foi meio mais ou menos. A gente chegou a falar no Nonplay que acho que o Daniel que trouxe o Round 6, né, o jogo do Lula, foi meio que aconteceu com ele, né, porque muita gente lançou. Foi meio Kimetsu no Yaiba das séries. Lançou muita gente jogando bola e depois acabou explodindo, né? Aí foi...
O algoritmo da Netflix também é poderoso.
Não, sim, pra caralho. Porque o que eles jogam lá na... Porque muito dos consumidores, eu imagino, da Netflix, o que eles mostram de trending, a pessoa dá uma chance, sabe? Então, tipo, se eles botam na página inicial, a pessoa vai ver, tipo, um, dois, três episódios, tranquilo.
E toda vez que você vê, tipo, um filme nos top 10, que na época de lançamento no cinema foi um fracasso de bilheteria, mas por causa que a Netflix deixou na primeira página, as pessoas foram lá e deixaram pra assistir.
Sim,
isso
sim.
Isso é uma coisa que o streaming faz, que é, tipo, umas coisas... as pessoas veem no contexto em que tá mais receptivo pra ver, e aí acaba achando um público novo.
Mas, Casa de Papel total.
Mas também é muito aquela questão também de que tem uma galera... Assim, eu não consigo me tirar dessa lista, porque às vezes eu acabo me cedendo, né? Que é o Zeitgeist, né?
Maria vai com as outras.
Maria vai com as outras, pra tirar a palavra chique. Você vê as pessoas assistindo, você quer fazer parte ou não, igual o Daniel. Tipo, foda-se, eu vou ver quando eu quiser. Mas tem vezes... No caso do LOL, pra mim, eu fui Maria vai com as outras, porque eu gosto de LOL.
Todo mundo foi Maria vai com as outras no LOL.
E o caso, assim... Mesmo se não fosse tão boa o Arcane quanto é...
Sim.
Tipo, ainda tem a porra do público de LOL inteiro.
Que é gigantesco.
Sustentaria esse tipo de coisa. Mas ele conseguiu fazer isso e ainda ser, tipo, uma animação muito diferenciada.
Não, uma animação foda pra caramba.
Não, isso com a Netflix, que é campeã de colocar as coisas em trending.
Não, e assim, eu tenho um ódio de Arcane, porque além de ser uma série muito bem animada, muito bem feita... É ter um bom roteiro, sabe? Porque,
Eu não esperava um bom roteiro.
Pois é, cara, eu não esperava. Porque, assim, na minha perspectiva, como jogador de LoL, eu joguei LoL, tipo, torci pra time, eu tenho camisa e tudo mais. Nessa perspectiva, já tiraram...
Não fica falando essas coisas não, tá gravando aí, ó.
Mano, já tiraram foto comigo achando que eu era jogador da PEN e tudo mais. Mas, cara, nesse tempo que eu jogo LoL, sei lá, 2015 a 2019, a coisa que eu mais necessitava e eu aclamava por LoL era a lore. E, tipo, a Arcane entregou isso, sabe? Me deixou muito feliz, e uma lore boa.
E se você for pegar a lore do LoL, ela é uma concha de retalhos. À medida que vai aparecendo personagem, eles vão mudar
a eles botam tipo, ah, este é Daniel Coutinho, ele gosta do Flamengo. Ele tem alguns segredos. E é só, sabe? Tipo,
e agora tipo, ele é rival do jogo
de luta.
Era um monte de coisinhas fragmentadas.
Era migalha, cara.
E acaba quando uma coisa fica crescendo assim, acaba o povo querendo uma luta que seja organizado numa coisa
complexa. O povo quer fazer linear. Eles precisam de conteúdo pra fazer fanfic, aí as empresas fazem isso. Mas assim.
Eu acho que o Arcane, ele me dá um pouco até de inveja, porque, tipo.
Sim.
Porque a coisa que eu gosto.
Que eu gosto não tá ganhando uma série.
Pode ter o Arcane de RuneScape?
Cara. Assim, pra nós aqui no contexto que você vai falar um pouquinho mais pra frente, a gente se alimenta de migalhas, é umas migalhas um pouquinho mais gostosas com Star Wars.
Exato.
Eles dão atenção pro universo expandido. Fizeram Rebels, fizeram o The Bad Batch, fizeram, tipo, o Resistance, e tá lá e ninguém vê, sabe?
Exato.
Só nós dois.
Uma das coisas mais da hora do universo expandido é, tipo...
Explorar, porra.
E alguém vai ler livro de Star Wars? Não.
Pois é, cara. Eu também.
Pô. Pô, mano, mas é isso. A gente quer arcanes de coisas que a gente gosta também. Então, Kojima... Faça o seu show.
Ah, não, Gustavo, pelo amor de Deus.
A gente quer que... Porra, eu quero um
Arcane.
O Kojima elogiou e falou que é a melhor animação que ele já viu. Então...
Porque o Kojima, ele também, ele gosta de tudo, né? Ele
não, fala, o tipo, Kojima ele fala... é o homem hype, mano.
O Kojima gosta de Taylor Swift, não ironicamente.
Acho que eu vi ele falando, tipo, um tweet de duas partes, elogiando Tom e Jerry, o filme.
Mano, Kojima é bom.
Quase cuspi água aqui, puta que pariu.
Você sabe quando ele não gosta de uma coisa, quando ele, tipo, fala, ele só fala, eu assisti isso.
Eu assisti, sim.
Foi com a Capitã Marvel.
Foi com o Capitã Marvel. Eu acho que é com a Mulher Maravilha ele fez isso também.
Só postou.
Assistir Capitão Marvel.
Mas é isso, gente. Arcane é muito bom. Vale muito a pena assistir. Eu acho que, mesmo se você não gosta de League of Legends, não se preocupe em fazer parte do clubinho do hype, porque realmente entrega. E é isso. Assistam. Tá lá na Netflix. Segunda temporada vem aí qualquer momento. E detalhe, uma coisa que eu só tenho que mencionar aqui, que eu não posso deixar passar, é que a queridíssima Hayley Steinfeld dubla Vai. Pra quem... No americano, né? Eu vi dublado, português.
Eu vi dublado. Muito bom.
Mas se você for ver nas vozes originais, vocês vão ter a Hayley Steinfeld como Vai, que é a queridinha do momento, fazendo a Kate Bishop na série do Hawkeye, né? Do Gavião Arqueiro.
Bravo!
E ela fez a Charlie, do filme do Bumblebee, que, pô, esse filme é apaixonante. Então, bora.
Brabo.
É um assunto que deveria me trazer muita alegria, porque eu sou muito fã, mas toda vez que eu me lembro que eu vou falar de Star Wars, bate aquela tristeza, aquela agonia interna.
É, inclusive, no dia que a gente tá fazendo essa gravação, tá fazendo 4 anos o lançamento de Last Jedi, o que me deixa um pouco mais triste.
Caralho.
Aliás, eu queria só, antes de continuar aí, queria falar que eu não assisti o Bad Batch, o que se eu pegasse uma máquina do tempo, chegasse pro Daniel de 2015 e falasse, pô, vai ter uma série assim, e eu não vi. O Daniel de 2015, ele ia virar um mãozão na minha cara. Porque eu era Daniel, o cara, eu era tá, o cara que eu...
Que via tudo de Star Wars?
Eu era o cara que consumia tudo, assim, sabe? Eu era o cara que, tipo, eu sabia o nome de mais planetas do Star Wars do que da vida real.
Bravo.
Então, tipo assim, eu era o cara que eu tenho livro de Star Wars, eu acompanhava mangá não, é quadrinho.
Não, mas tem o mangá do Lost Stars.
Eu sei, mas eu via toda aquela Prisioneiro de Bogan, Titan, porra toda, enfim. E hoje o episódio 9 simplesmente, assim...
Te destruiu, né, Daniel?
Daqui a 50 anos, os cientistas ainda vão estar calculando o estrago que esse filme fez.
Eu fui de hype absurdo pra, tipo, não me importo mais com Star Wars, ao ponto de nem Mandalorian ter me animado.
Caralho, Daniel!
E eu vi a primeira temporada inteira.
Caralho, Daniel, irrecuperável.
Não, aí é, tipo, nem Mandalorian
antes. Não, Mandalorian é bom, eu gostei. Só que, não, tipo assim, tipo, não, eu não, tipo, ah, nossa, voltei a ser fã, sabe? Não, eu ainda não me importo.
Caralho.
Então, não, o Ascensão Skywalker causou isso em muita coisa, tipo, meio que tirou a magia, que é uma noção que a gente já devia ter tido antes, mas jogou na nossa cara o quanto... Sim. Star Wars é um produto está lá para ganhar dinheiro.
Sim, sim. Tipo, dinheiro e formar casal hétero, porque é isso que as pessoas gostam, né?
É isso que é Star Wars. É ganhar dinheiro e manter valores tradicionais, tipo beijar a sua irmã.
Sim, e não, pelo menos no mainstream, né, do cinema, né? Porque o universo expandido é... Porra, deixa os garotos brincar, né?
Não, porque... sim, porque tipo, ninguém lê, então pode. Você pode fazer coisas ousadas desde que ninguém assista. Basicamente, essa é a regra. Então, eis que chegamos, eu vou precisar, antes de falar do Bad Batch, é meio que necessário falar um pouco sobre Clone Wars, porque é meio... Não dá pra entender muito bem a origem do Bad Batch sem falar que é o Clone Wars. Porque teve o Guerras Clônicas, que é a série 2D do Genji Tartakovsky, maravilhosa. A edição linda.
Muito boa.
Mas aí, só que o George Lucas, ele tava com isso, só que não era uma série dele. Era uma série que ele deixou na mão do Genji Tartakovsky, que ele fez, só que não alinhava muito bem que a visão dele pra Star Wars. Uhum. Ele falou, isso é uma coisa que dá pra fazer com Star Wars, então ele vai fazer do jeito dele. E aí ele criou o Clone Wars, que era uma série em CG, que ele queria basicamente...
Clone Wars piorado.
Então, não é piorado, é outro foco. Porque o Clone Wars era uma série promocional, o Clone Wars de 2003, é complicado falar dessa série. O de 2003 era
fala
uma série...
Fala o 2D e o 3D.
É verdade, pronto. O 2D era um episódio de 3 minutos, então tinha que ir direto pro ponto. Então era ação, 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 e acabou. Aí na segunda temporada teve os episódios de 15...
E não precisava pagar dublador, porque como toda obra do Tarkovsky nem fala nada...
Não, tem a série tem 2 horas de duração e, tipo, 5 minutos disso é falado. Mas, então, e aí ele fez o Clone Wars. E a meta dele era basicamente fazer, trazer pra animação umas histórias com qualidade de cinema. Só que na televisão. Então ele queria trazer...
Ele queria meio que um filme em cada episódio, né?
Basicamente, ele faz... Todo episódio, ele usava técnicas de cinema pra fazer. Então era 3D, ele usava... Ele, por exemplo, ele não usava storyboard. Storyboard que é você desenhar toda a ação que vai ter para os animadores terem isso como referência e fazendo.
Desenha literalmente os palitinhos dentro dos quadrados ali e eles têm uma ideia de como levar isso para frente.
Porque o George Lucas, independente do que você pense dos filmes que ele faz, das decisões que ele faz, uma coisa que ele sempre quis é inovação tecnológica na arte do cinema. Uhum. E nisso ele quer assim... Ao invés de usar storyboard, ele fazer um negócio chamado pré-visualização. Pré-visualização é você... É ele fazer o mundo digital que vai ser o desenho, pegar uns personagens, modelos bem rudimentares, meio que gravando nesse plano 3D, tipo, com várias câmeras. Que ao invés de que você, em animação 2D, você desenha só o que tem. Ele quis fazer um mundo de virtual e gravar com vários ângulos pra meio que usar técnica de live action na animação.
Sim.
E o resultado é que tem uma qualidade cinematográfica, uns desenhos de 22 minutos, que não existia na TV antes. Uhum. Basicamente. Então, e é isso que ele queria. Ele queria trazer um filme novo por semana no desenho semanal. Problema, veio a Disney lá, comprou Star Wars, esse desenho passava no Cartoon Network.
Tinha dinheiro da Warner também, né?
É, dinheiro da Warner e dinheiro da Lucasfilm. Que não é pouca coisa. Então, tinha um orçamento que desenho CG na época não existia, não era normal aquilo.
Não, e é engraçado que, tipo, dá pra você notar que até mesmo antes da compra da Disney, dá pra você notar que era meio capenguinha, mas, tipo, quando você chega, tipo, terceira, quarta temporada, é absurdo a animação, cara. É um negócio muito... Expressão facial do Anakin, expressão facial dos inimigos, dos robôs não tinha, né? Mas, tipo, do Conde do Khan era, tipo, uns negócios muito da Ahsoka e tudo mais. Era umas coisas, tipo, muito absurdas. Você via no Cartoon Network, você ficava... Ele se destacava, tipo, é um pico. Sim,
era diferente de qualquer coisa na época.
Sim,
tipo,
sim.
Mas então, e você tava mostrando várias coisas que tinha, expressão facial, os personagens. Mas uma coisa que era muito, muito marcante nessa série eram justamente os clones do The Clone Wars. O que eles faziam? Eram todos os caras eram idênticos, todos tinham a mesma voz, era o mesmo, tipo, era um cara, no mesmo episódio ele fazia 5, 10 clones, e só que todos eles tinham características próprias, eles tinham personalidade própria. E era muito legal, era uma série, basicamente uma série militar, uns caras do exército fazendo missão, lutando. E eram umas histórias muito sofisticadas, era bem, bem madura para um desenho do Cartoon Network.
Sim, sim.
E uma das coisas que o Jorge Lucas queria fazer era spin-off disso. Teve um episódio que era claramente um spin-off, que era tipo um monte de padawanzinho. Ganhando o primeiro sabre de luz.
Que inclusive, nesse episódio tem um robô, que é o Caretaker lá. Uhum. O David Tennant dublava esse robô.
Ele ganhou um Emmy,
por causa do robô, gente.
Do robô, tipo, criador de dóias.
Que aparece, tipo, num episódio.
Uhum. Gente, pra quem tá ouvindo o episódio e não conhece, ele é o Dr. Who. E pros mais jovens... Ele é o vilão do Jessica Jones.
Ah, é verdade. Esqueci.
Ele é o tio Patinhas da animação atual.
O tio Patinhas da animação atual, sim.
Mas enfim. E uma dessas coisas... Então, só que um problema é que... Aí o George Lucas vendeu pra Disney. E aí a Disney não estava interessada em financiar um desenho que passaria na concorrência. E eles cancelaram.
Uhum. Eles já tinham um roteiro, né? Pra...
Não, eles tinham um roteiro e eles tinham metade de uma temporada já pronta.
Sim, sim. Eles já tinham um final estipulado e tudo mais, sabe?
Então, só que aí, o que aconteceu? Aí a Lucasfilm decidiu colocar alguns episódios inacabados, que tava só na frase de pré-visualização, que era uma frase bem preliminar, lá. E tipo, uns bonecos bem travados, tipo, animação não tinha textura nenhuma. Sim. Só que já tava meio que, tipo, a decupagem, já tava com os ângulos de câmera, já tava com os efeitos sonoros, tudo pronto. O que faltava era animar. Então, eles meio que tinham 80% de um episódio já pronto. E um desses episódios era um arco que era o The Bad Batch, que em português são os malfeitos, mas que eu gosto muito mais do nome em português de Portugal, que é o Lote Estragado.
faz sentido.
Eles eram os clones que foram geneticamente modificados pra ter umas alterações, pra ter umas características diferentes. Aí, então, tipo, eles eram uns caras que eram os clones excluídos, que eram diferentes de todo mundo. Tinha o Wrecker, que ele era grandão, super forte, meio burro, ele era o Hulk da equipe. Tinha o Hunter, que ele era tipo o Rambo, ele tem uma bandana vermelha.
Ele é literalmente o Rambo.
Ele é literalmente o Rambo. Aí tem o Tech, que é o nerdola da equipe, ele mexe com tecnologia, ele é super inteligente, e o Crosshair, que ele é o sniper. E aí era um arco sobre, tipo, um clone que tinha sido, tinha achado que tinha morrido, mas na verdade foi trazido de volta à vida e transformar ele num ciborgue pra ele operar uma máquina, enfim. E aí esse clone, que é o Echo, ele se achando muito diferente, ele é acolhido pelo esquadrão.
Mas sim, então, tem até na série, né? No Bad Batch.
Sim, sim. Então, quando o Star Wars voltou pra fazer a última temporada, o Clone Wars voltou pra concluir a série, eles pegaram esse episódio e reanimaram. Foi um dos episódios, uma das histórias que foram salvas. E tipo, e quando era só animatic, quando era só a pré-visualização, os fãs ainda adoraram. Porque eram seis episódios inteiros, meio capenga, mas a série, o roteiro era tão bom que os caras nem se importavam, que tava nojento aquele negócio. E eles se apegaram durante um bom tempo, e aí em 2019, acho que foi anunciado que o Bad Batch vira... Não, 2019. Em 2020, foi anunciado que o Bad Batch teria uma série própria. E é muito interessante essa série, porque é muito boa.
É boa. O primeiro episódio que eu assisti, que é o maior de todos...
Não, é um filme, praticamente. É um filme, praticamente. Tipo, 1h10.
Já é bom pra caralho,
não,
velho.
Primeiro
já
episódio, Deppa Bilaba, tem Obi-Wan Kenobi, porra, tem a porra toda, tem o Kino, também, porra.
Tem pena, porra. Na hora que começou, eu acho que eu fui uma das três pessoas que leu o quadrinho do Kenan.
É, o último Padawan.
É, eu... dá pra contar nos dedos as três pessoas que leram aqui.
Elas estão gravando aqui nesse momento, as três pessoas que leram esse quadrinho em 2015. Então, quando, tipo assim, eu olhei o moleque ali, eu ouvi o nome da mestra, eu falei, nem fudendo.
Nem fudendo.
O engraçado
é que eu vi isso em inglês, e tipo, era o. E quem fez a voz dele é o Fred Prinze Jr., que é o cara que faz a voz dele. Adulto.
No Rebels, né?
É meio esquisito, porque ele tem uma voz mó de mão da porra tentando parecer criança.
É que nem a Lucy não tá aqui, mas é que nem o Somioka lá do Inazuma Eleven. Você olha pro cara e fala, não é possível que esse cara tem 14 anos. Fala, tem 35, porra. Isso aí é...
Exato. Pode. Meu irmão também, ele é o louco dos Inazuma. Ele
não deixa a Lucy conhecer, não deixa a Lucy conhecer.
Mas enfim... Então, basicamente, essa série trata desses clones, nesse esquadrão, quando eles viram de ponta cabeça.
Sim.
Que eles, uma coisa, eles estão vivenciando a Ordem 66.
Cara, isso é muito foda, cara.
Que é quando o Palpatine, ele manda todos os clones e saírem massacrando o Jedi. E o que acontece é que no Clone Wars ele tinha mostrado que isso na verdade era uma programação que tinham colocado neles. Colocaram uns chips inibidores neles, pra assim que eles ouvirem isso, eles qualquer individualidade que eles tivessem fosse suprimida e eles iam matando o Jedi, independente de concordar com isso ou não. O Bad Batch, a equipe, os malfeitos, o lote estragado, eles simplesmente foram criados pra ser diferente. Então eles não. Então eles têm o chip, só que não funciona necessariamente com eles. E aí, eles são os poucos clones que recusaram essas ordens, porque eles já eram os excluídos nos clones. E o que acontece? O problema é que eles voltam pra casa quando eles descobrem que agora a República pra que eles estavam trabalhando virou um império.
Virou império, né?
E eles agora estão discordando disso, menos o.
O Crosshair é o cara da missão, né?
Então,
eu recebi uma missão, eu vou fazer a missão.
É, o Crosshair é o bom é bandido morto, né?
Exato,
pra cara do Crosshair, você pensa, votou 17.
Porque no Clone Wars, tipo, quando eles recebiam a Order 66, quando o chip ativava, tipo, o cara parava e falava, bons soldados seguem ordens. E isso o Crosshair fica falando toda hora. Esse ele é meio que o bordão dele.
Sim.
E aí ele entra em atrito com eles. E eles conhecem a Ômega, que é uma clone especial. Porque todos os clones eles foram criados pra envelhecer mais rápido, pra eles não ter que esperar eles crescer pra virar um soldado útil. Ela não. Ela envelhece normalmente. Então ela tem tipo 8 anos.
Não, e vale lembrar que a Ômega também. É uma clone do Jango Fett, né? E mulher.
Uma clone menina. E ela é especial porque, por exemplo, o Boba Fett, que também é um clone, ele é designado Alpha. Então eles são da mesma... Eles
entendeu?
São clone,
entenderam,
eles são
gente?
Clones
o naminho,
especiais.
O naminho.
Olha só.
Cara, quando mostraram isso um pouquinho mais na frente na série, aí não, porque o Boba Fett é o Alpha. E ela... É a Omega, eu fiquei... Olha aí, sabe?
Então.
E o Beta está agora online na live e na PSN que você pode baixar.
Mas então, e a premissa dessa série é que assim, eu vou ter que dar spoiler do primeiro episódio. Tem jeito.
Ah, mas não é muita coisa. Tipo, o que acontece no primeiro episódio não é nada que quem acompanha Star Wars não saiba que acontece.
Já vou adiantar. Um dos problemas do Star Wars de universo expandido é que eles meio que têm que ficar sempre nas beiradas do filme pra não atropelar o que os projetos grandes, entre aspas, e que importam,
sim,
entre aspas,
atropelam eles. Até porque, Masca, é aquela questão de... Eu acho que, assim, eu fico feliz que no começo eu fiquei bem receoso nessa compra da Disney pela franquia Star Wars, que é uma das... da minha segunda paixão na vida, Star Wars, porque é o primeiro joguinho, mas porque eu achei que eles iriam ter aquele conflito, eu achei que eles iam, sabe fazer o quê? é botar o filme tipo no streaming e cancelar o resto dos projetos e não fazer mais nada de Star Wars, nunca mais. Eu achei que eles iriam fazer isso. É. Mas eu fico feliz que eles têm um diálogo correto e eles estão na mesma página, porque as coisas que saem no mainstream não dá retcon nas coisas do universo expandido, e as coisas do universo expandido acrescentam na mainstream dos filmes.
Ah, mas desde a compra da Disney eu imaginei que seria algo desse tipo, assim, quando a Disney comprou, o que eu imaginei é, eles vão botar ordem na casa, não vai ter, tipo, o Chewbacca morrendo porque a lua caiu em cima dele, e... mas ao mesmo tempo eu fiquei, putz, mas aí vai ser aquilo, né? Você tem liberdade, mas nem tanto.
Mas ao mesmo tempo, com tudo isso, ainda temos Rise of Skywalker. Enfim, então, preços.
Então, é o que acontece. mas esse problema, os universos expandidos, eles têm que sempre ficar se espremendo ou num lugar onde não vai incomodar mais nada. E aí isso leva, por exemplo, as coisas sempre se passando no meio, entre episódio 3 e 4. Quanto de universo expandido nos passa lá?
Porra, muita assim, coisa, muito, literalmente, o primeiro produto que foi Rebels, eu acredito.
Ou, por exemplo, o Fallen Order, mesma coisa. E é sempre, mas não é só isso, entre episódio 3 e 4, é sempre alguém no submundo do Star Wars. É sempre, tipo, é sempre pessoa, a maioria das vezes é caçador de recompensa, ou criminoso, ou contrabandista.
Mesma coisa também de, por exemplo, Mandalorian, que apesar de estar lá no final da timeline, ele tem que respeitar e não explorar muito o que ainda não foi explorado nos filmes, e fazer referência do que a gente já sabe.
Porra, mas assim, o Mandalorian, eu acho que foi o sucesso da primeira temporada, porque o que acontece no final da segunda, não vamos entrar em detalhes, mas o que acontece no final da segunda é uma parada meio tipo, ok...
Eu vou ser sincero pra vocês.
O que aconteceu?
Então, eu vou ser sincero pra vocês. Não vamos entrar em spoilers. Eu não gostei da pessoa que apareceu. Eu esperava mais. Eu achei que ficou muito, tipo, piscadela de... Ah, lembra
não, mas a questão é essa. A questão é, tipo... É que o
parece que atropelou uma história pra poder ir em uma referência.
Eu concordo. Exato, porque, em três episódios atrás mostram um personagem do universo expandido que todo mundo ama e que foi foda pra caralho o episódio. Aí, nesse final, mostram...
Mano, é tipo assim, eu realmente não acreditei no que aconteceu ali e tal, eu fiquei ok, mas... Nada interferiu ali, tipo, nada que a Disney fez interferiu o que levaria o episódio 7. Ali, de certa forma, liga com o episódio 7.
Sim.
Caralho! Não,
eu entendi.
Só voltando, porque ainda não terminei a premissa. Porque ele... o que acontece? Os clones, o esquadrão, ele decide abandonar o Império, eles não vão trabalhar pra isso. E eles levam a Ômega junto. Até porque eles estão... O projeto de clone vai começar a ser desfasado. Eles vão começar a recrutar
aparece o Tarkin e ele já começa a falar, não gosto de clone. Eu detesto clone. Clone morto.
Exato. E só que o Crosshairs, ele não vai com ele. Ele acredita nisso. Ele acha que se ele manter leal...
Pra ele acredita que, tipo, Império e República tanto faz. É o meu lar, né?
Isso. Ele fala, bons soldados seguem ordens. E aí a série inteira é eles tendo que sobreviver na margem da sociedade, porque eles são clones, eles não podem ser reconhecidos, com uma criança e achar um lugar deles, porque eles sempre foram exilados, mas nem tanto. Porque assim, eles ainda trabalhavam na República, eles ainda tinham os recursos da República. Eles ainda tinham
um barco em caminho, uma nave, comida, roupa lavada, essas coisas.
Aí quando eles saem, aí bate a água na bunda e fala, não, agora sim a gente tá sozinho, a gente tem que se virar. E é muito legal porque uma coisa que o Rian Johnson, o diretor do
Último Jedi,
falou, que assim, quando... O Luke, ele ouve que o Darth Vader é pai dele. Spoiler.
Spoiler de 1993.
Exato, 83.
83, desculpa.
Ele falou assim, não, isso é a última coisa que ele podia ouvir. Isso é a pior coisa pra ele. Porque aí tudo que ele achava que era verdade desmorona. Toda a estabilidade que ele achava que ele tinha já era. E é isso que acontece pra ele. Agora eles são soldados fora da guerra. E agora eles têm uma criança inexperiente que eles são a única pessoa que eles podem cuidar, que pode cuidar dela. Então eles mostram ao mesmo tempo girando em torno deles, o mundo mudando, ficando irreconhecível. Eles tendo que se descobrir quem eles são.
E acaba que esses personagens do Bad Batch, eles querendo ou não, eles nasceram pra lutar, pra guerrear. E eles não sabem mais do que isso. Não sabem cuidar de criança. Não sabem, tipo, sobreviver sem o que eles já estavam acostumados.
E eles, né? Mais do que todos, porque eles foram criados pra ter funções específicas. Uhum, eles, eles não, eles têm que reavaliar o lugar dele. O que eu achava que ia ser basicamente a série de Team Fortress 2, porque eles basicamente são os personagens do Team Fortress, acabou sendo, tipo, como cuidar de uma criança na ascensão de um governo fascista e você tem uma família que concorda com isso.
Caralho. Você botou os pingos no i agora.
Então, e é isso. E é engraçado que, tipo, eu tava vendo... E, tipo, tem uma coisa que aconteceu lá no segundo episódio. Eles têm um problema que eles têm que ir num transporte pra ir pra outro mundo. Só que agora o Império, ele imediatamente, ele cancelou a moeda, o crédito da República que tinha antes. E aí vai fazer um crédito imperial, que tem código de série, praticamente,
Basicamente uma tag pra eles monitorarem quem entra, quem sai.
Basicamente,
quem
se toda a economia se tivesse na blockchain, basicamente. Sim, sim. E aí tudo é monitorável. Eles têm, e é engraçado porque as pessoas acham que, tipo, não tem política, não dá por política nessas coisas, que é só negócio de navio. Mas semana retrasada, alguns meses atrás, mês passado, aqui em São Paulo, o nosso maravilhoso governador João Dória, ele anunciou que ia fechar todas as bilheterias físicas do sistema de metrô. Ia ser substituída por um aplicativo, que é o aplicativo Top, maravilhoso esse nome.
Puta que pariu.
E pra você, que aí você poderia, tipo, usar pra tudo, não só pra transporte público, mas pra estacionamento, pra várias coisas que envolvem pagamento público. E aí eu fui lá e me inscrevi nesse negócio e você tem que colocar um monte de dado sensível. Tem que colocar...
Basicamente você entregando os seus dados pra um governo fazer o mínimo e tipo...
Um governo que tem muita
ligação. Que ele claramente quer te monitorar e saber...
Ou vender os seus dados pra uma empresa que o próprio governador é dono.
Sim.
Enfim, e tem muito disso nesse desenho.
E esse episódio é extremamente sentimental, né, cara? Acontece muita coisa, tem toda aquela questão da... Não vou entrar em spoilers, porque eu realmente quero que as pessoas assistam uma ótima...
Eu tenho que terminar de assistir, pô. Eu assisti o primeiro episódio e gostei pra caramba.
Envolve personagens que você já viu anteriormente na série, e você fica receoso, cara, porque é muita coisa acontecendo.
Então, eu acho que, assim, é um episódio... É uma série muito boa, o CG desse desenho é o...
Nossa.
Tipo, não vou dizer que é o nível de Arcane. Arcane realmente subiu de nível. Sim. Mas, tipo, é cinematográfico. Tipo, parece mesmo. Os cenários são lindos, são maravilhosos. E é esse negócio, tipo, os caras... O G. Bradley Baker, que é o original, ele tem que fazer cinco vozes diferentes, cinco vozes iguais, sem diferentes. Tipo, ele é... Você via isso no Clone Wars, mas nesse... Ele não faz todo mundo do elenco principal. Ele é o elenco principal. O elenco principal é composto por ele e a Ômega. E a menina que faz a Ômega. E é muito bom. Essa série tem, de fato, problemas. Que é, por exemplo, são 16 episódios. Acho que em 15
Eu achei até bastante, assim, em vista que Rebels era bem menos, né?
Assim,
na verdade, não. Rebels tem uns 22.
Era 20 por temporada. Mas a questão é que... Acho que em 14 deles tem algum um personagem que volta. Tipo, tem episódio que começa com Kanan, que é o Caleb Toomey ainda, e o Saul Guerrera. Aí no segundo tem outro clone que tinha aparecido, ok. Aí tem um que aparece a Hera.
É uma série que acaba se sustentando. Ela tenta ser original, de fato ela é em alguns sentidos, mas ela acaba se sustentando naquele velho vício de Star Wars de que a gente não pode funcionar sem mencionar um Skywalker, né?
Não, isso é chato. E, tipo, tem alguns episódios que simplesmente não precisava
ter. Mas assim, tem alguns episódios que não precisava ter, mas tem outros que mostram personagens... Igual, gente, eu gosto muito de Rogue One, mas eu tô cansado de Saul Guerrero. Tipo, chega, sabe? Chega.
O cara é bem legal. Esqueci de Rogue One, pra mim tá bom.
Caraca! Mas assim, eu gostei muito do episódio do Cid lá do planeta da Hera. Esqueci o nome do planeta? Do povo?
Ai, meu Deus.
Rylot. É o Siege do Rylot. Que aquele episódio é extremamente emocional. Um episódio muito bom. Muito, muito bom. Principalmente pra quem viu a série clássica do Clone Wars. Mas tem outros que realmente, tipo, voltam uns personagens que
você fica... Gratuito.
Por quê? Sabe?
Mas fora isso, você acha que ainda continua indo bem o roteiro? Ainda consegue
segurar? Não, é maravilhoso. Tipo, tem esse problema. E o problema é que, assim, o elenco é todos uns caras muito caricatos. Tipo, a comparação com o Team Fortress não é à toa.
Não, parece mesmo.
Mas ainda assim, tipo, eles desenvolvem alguns bastante. O Wrecker, que ele é o alívio cômico, ele é uma criançona e, tipo, aí mostra ele se ela é o que mais se relaciona com a Ômega, por exemplo. Não, a Ômega, você vê crescer. A Ômega é um bebê Yoda que fala, basicamente. Mas, tipo, tem o Tech, que ele é o nerd, que ele é sempre... Que ele é todo técnico.
Não, ele é literalmente... Tu olha pro Tech, tu fala... Esse cara acabou de sair da sala de TI da IBM. É isso, cara.
Então, tem o Echo também, que é muito bom na série.
Só que, tipo, os caras que desenvolvem mesmo é o Wrecker, o Hunter, porque ele é o pai da equipe.
Ele é o líder, né? Ele é o líder.
E o Crosshair. Ainda tem alguns que não saíram muito do estereótipo próprio, que acontece uma coisa e cada um dá uma frase de efeito baseado na personalidade dele.
Sim. Meu Power Ranger, né?
É, exato. E isso é uma coisa que a segunda temporada tem que melhorar. Mas, sinceramente, eu acho que essa é a melhor animação de Star Wars lançada em 2001. E sabendo que tem, é uma boa concorrência.
2000 desse ano, né?
É. 2021
ainda. 2001. Caramba. Eita, porra. Mas 2001, assim, eu vou concordar com você. Eu chorei muito com The Bad Batch. Em que Star Wars eu não choro, né? Enfim. Mas eu gostei muito da animação. Mas, tipo assim, é igual eu assisti o Resistance. Eu não sei se você chegou a ver, que é aquela do Kazuda, do Kazuda
Zero. Tava falando do estrago do Ascensão Skywalker.
É.
Eu tenho certeza, porque essa série só teve duas temporadas.
Sim,
tenho certeza não, que não teve vai que voltar, acabar por causa da lambança que foi o novo filme do Star Wars.
Lambança, tipo, total.
Aí acabou, aí, tipo, ele tava começando a achar um lugar no mundo, aí acaba.
Sim. Tipo, e não vai voltar mais, né?
Não, não vai. De forma alguma.
Sim,
depois
sim.
Provavelmente tinha alguns planos, aí os planos mudaram.
É, porque era uma série basicamente que se escorava no, nessa nova trilogia, e a trilogia...
Pô, é uma série que tem o Paul Dameron, óbvio, tem porra.
É, cara, pois é. Mas eu gostei muito da série do The Bad Batch, é uma série muito boa, muito bem animada, muito bem dublada, e emocional pra caramba, sabe? Eu assisti naquele estilo de tipo, tem coisa nova de Star Wars, vamos consumir. E eu tava vendo, eu tava tipo chorando episódio após episódio, sabe?
Star Wars ultimamente vem mais decepcionando do que agradando. E tipo, se Star Wars, mais Star Wars fosse assim, então é valida... uma pessoa ser fã, valida, tipo, faz Star Wars ser mais do que só uma marca pra cada 2 anos vender mais boneco.
É, não, mas eu fico feliz com agora Star Wars estar nas mãos, criativamente falando, do Dave Filoni. Dave Filoni, ele é apaixonado por Star Wars, ele é muito
fã. Não, Dave Filoni é o, tipo assim, mano, ele contando, não sei se vocês chegaram a ver o por trás das, o making-off do Mandalorian, tem uma entrevista com o Dave Filoni, ele com o Jon Favreau lá e os roteiristas e as roteiristas do Mandalorian, e ele falando que o George Lucas sentou com ele e falou, tipo, não, eu quero você e você tem a visão que eu quero. Porra, cara, o cara fala com... amor, assim, na voz, sabe? É um negócio que ele se entrega. O Filoni
tá vivendo o auge da carreira dele.
Porra, o Filoni desenha a Soka e o Anakin, posta no Instagram. O cara é foda.
É, não,
pensa a ascensão de carreira dele. Começou em King of the Hill, como animador.
Pois é,
aí depois ele virou, ele foi pra Avatar e foi pra Clone Wars. Tipo, Cara, só sucesso.
Nossa, não. Cara, você tem uma pessoa, se eles forem investir em filmes, que eles vão investir em filmes, a gente não se engane, vai ter mais Star Wars vindo aí. Se ele for o Kevin Feige da Lucasfilms, pode ter certeza. Não, e deve ser. Eu acho que a função dele vai ser essa mesmo. Só que, ao contrário do Kevin Feige, ele vai trabalhar diretamente com o roteiro, produzindo os negócios, porque ele gosta daquilo. Ele não é businessman, ele não é só o cara que conhece aquele universo e que tem que manter ele coeso de certa forma. Ele ama Star Wars, ele trabalhou diretamente com Star Wars durante muito tempo e agora ele tá vivendo o auge dele, a ascensão dele tá rolando. Então, assim, se houver um episódio 11, que eu duvido que aconteça a curto prazo, mas episódio 10, no caso.
Não, vai ter, mas não vai agora. Ter.
Mas se tiver lá, roteirista, Dave Filoni, produtor Dave Filoni, qualquer coisa Dave Filoni, velho, eu vou pro cinema feliz.
Só queria fechar um adendo, porque o Dave Filoni, ele pulou, ele é da animação, da vida inteira dele, mas o que fez ele pular da animação pra se aventurar no live action, em dirigir, foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor Rian Johnson. É. Que o cara, ele basicamente ficou, ele acompanhou, tipo, durante meses, durante um bom tempo, as filmagens do último Jedi. O cara, o Rian Johnson fez umas discussões da história com o Dave Filoni, ele encorajou ele pra fazer esse pulo.
Não à toa, a gente, pelo menos pra mim, o Último Jedi, ele é o melhor dos três filmes da última.
Não, sem dúvida. Então, basicamente, assista Bad Batch, é um ótimo Star Wars, e também valida a minha opinião de que Jedi bom é Jedi morto, que é uma das melhores séries de Star Wars e não tem Jedi.
Concordo.
Qual que é o nome em português mesmo?
Os Malfeitos ou O Lote Estragado.
Lote Estragado.
O verdadeiro equilíbrio da força é quando os Jedi e os Sith todos morrerem.
Exato.
Sim, concordo. Concordo demais. O que eu quero trazer pra esse episódio, mais uma vez trazendo Tokusatsu, e não tá rendendo, gente, porque toda vez quando eu vou trazendo Non-Play, eu já terminei outro Tokusatsu.
Então... Inclusive, vamos aí, esse aqui é o Non-Play 11, Gusta?
Esse aqui é o Non-Play 11.
Vamos pro 11º Non-Play com o Wash trazendo coisas japonesas.
Coisas japonesas, exato. Eu ia trazer Doctor Who, 100%. Mas eu pensei...
Estamos em 100% ainda.
100%. Mas, gente, dessa vez eu resolvi trazer um Tokusatsu que eu estou assistindo neste momento. Eu já tinha trago os que eu já tinha terminado. Eu trouxe o Zero One e eu trouxe... Qual outro? Trouxe o Deno? Não lembro. Mas eu quero falar hoje sobre Kamen Rider Oz, que é basicamente Kamen Rider O, que é tipo três Os mesmo. E aí no japonês eles falam Ozu. E esse Kamen Rider foi um que me recomendaram, depois de eu ter assistido o Double. Eu tô assistindo e tô... É um dos Kamen Riders feitos, definitivamente, um dos já feitos na história. Mas bom, nesse Kamen Rider, basicamente ele conta a história de um viajante chamado Hino Eiji. E o Hino, acontece que ele pega um trabalho de meio período pra proteger um museu. E nesse museu tem tipo um caixão, e nesse caixão aparentemente tinha tipo espíritos selados dentro desse caixão, e os espíritos eles se libertam, e esses espíritos eles são chamados de Greed, os Greed mesmo de ganância, e esses espíritos quando eles se libertam, eles começam a libertar as ganâncias nas pessoas, os maiores desejos gananciosos delas, e é basicamente isso que a série começa a tratar. E aí, quando as pessoas, elas são pegas por esses monstros, elas criam outros monstros chamados de Yamis. É um negócio, cara, novamente, como a Lucy disse, é muita nomenclatura no Kamen Rider. Então, gente, desculpa, vocês vão boiar um pouquinho. Mas aí, essas pessoas, contaminadas por esses desejos desses monstros, elas acabam criando esses Yamis. E esses Yamis atacam as pessoas... E esse é o papel para ser lidado pelo Kamen Rider. E o Hino Eiji, ele é o Kamen Rider Ozu. E esse Ozu, a série toda, ela se trata sobre essas medalhas. É, na verdade, eu não falei sobre as medalhas. É, a série, ela gira em torno das medalhas que o Age, ele acaba coletando, junto com... Ele faz uma parceria com desses Greeds, e o cara que ele faz a parceria, ele é chamado de Ankh. E aí o Ankh, ele entrega pro Age umas medalhas desses Greeds, que durante a série é chamado de Core Medal. E essas Core Medal ele usa pra transformar e virar o cara de roupa apertada, que acaba enfrentando os inimigos. E assim, eu tô gostando bastante da série, tô sendo bem divertidinha. Eu gosto sempre de, pelo menos, trazer Tokusatsu aqui e falar pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo, e também vocês aqui, porque eu gosto de Kamen Rider na questão mais de história e na questão de reflexiva, de tipo, do que se trata a obra, do que o mundo se trata e do que os personagens estão fazendo e suas catarses, seus sentimentos. E assim, eu não curti tanto, não tô curtindo tanto a parte da questão de luta, eu tô achando meio, qualquer coisa. Mas eu tô gostando muito do total que a série se trata, que é essa parada dos desejos das pessoas. Tem algumas frases bem importantes na série que eu tô levando pro coraçãozinho, que é sobre essa questão de desejar coisa. O Age, ele é uma pessoa que, como eu falei, que ele é um viajante. Ele é um viajante, mas ele é basicamente sem teto também. E ele acaba vendo diversas pessoas de diversas culturas, e ele começa a falar sobre como todo mundo tem desejos, sabe? Tipo, como não é uma coisa ruim ter desejos, ter vontades de fazer as coisas. Só que ele diz que você só não pode deixar esses desejos serem seus dominantes, né? Dominarem as pessoas. Ah, tipo, você quer ter muito dinheiro. Não é algo ruim, mas você quer ter muito dinheiro pra quê? Qual a finalidade? Você, tipo, viver a vida boa o resto da vida? Você ser maior do que as pessoas que você conhece? Ser o mais rico da família? Então, esse é um desejo que acaba influenciando e te transformando num monstro. E eu acho legal de como a série trabalha nisso. E assim, gente, eu tô gostando muito. O Kamen Rider Ozu...
Você tá gostando dele mesmo?
Eu vejo que
as opiniões são meio divididas, né?
Cara, é meio dividida porque é um Kamen Rider muito estranho. E assim,
fora do padrão, tipo Kiva, que é dois tempos.
Tipo Kiva, tipo Kiva. Porque é tipo Kiva, tipo Kabuto, que é uns Kamen Rider um pouco meio torto, sabe? Que é meio difícil de ser assistir, porque ele tem uns elementos muito esquisitos, igual esse do Ozu, que é sobre as medalhas, e aí o Kamen Rider não é tão legal, ele não é tão maneiro, porque, tipo, tem um pouquinho de apego também com a roupinha do cara apertada, sabe? Você fica tipo, pô, essa é uma armadura massa. E ele não tem uma armadura muito legal, mas, tipo, a série inteira ela compensa em trilha sonora, compensa em personagem, compensa em catarse mesmo dos personagens. É muito, tipo, cada um tem a sua personalidade, sabe? É um negócio muito legal. E o Ozu, ele recentemente recebeu um anúncio de que vai ter um filme, depois de 10 anos que esse Kamen Rider foi lançado. Então, foi o quê? 10 anos? 2011 que saiu esse Kamen Rider? Caralho, é muito velho.
Nossa, já tem. É muito velho.
Você entrou
velho
nessa série, então, por fogo mesmo? Pra pegar o filme?
Não, eu tipo assim, porque o que acontece, o Kamen Rider que eu assisti, que eu inclusive devo trazer no futuro, que é o Double, ele é o Kamen Rider, Kamen Rider é um pouquinho como Final Fantasy, né? De tipo, não importa qual você assistir, foda-se, não tem o mesmo universo. Esse, o Ozu, ele é depois do Double, aí o Double, o Ozu e o Force, eles compartilham o mesmo universo. E aí eu vou assistir eles em ordem, entendeu? Eu vou assistir o Double, vou assistir o Ozu, depois vou assistir o Force, e depois vou ver o filme de todos eles, que tenho todos juntos. E aí anunciaram um filme, por cagada, assim, eu já ia assistir, a série, de toda forma. E é bem legal isso. Só que Kamen Rider, eu já falei isso num episódio anterior, não sei se já falei, mas só recordando, é uma série também que é um pouquinho os fãs comem por migalhas, sabe? Tipo, é uma parada legal. Tem uma certa atenção no Brasil, porque querendo ou não, o Brasil é muito fã de Tokusatsu, seja Kamen Rider, como Gusta, seja fã de Tokusatsu num geral, Power Ranger também, apesar de ser é só meio cópia barata de Super Sentai, ainda é Tokusatsu, entra no meio. Então, no Brasil, querendo ou não, muita gente ainda é fã. Tem o podcast também, inclusive, do Henshin Ryu, que é bem legal, o podcast deles é bem maneiro. Sim, E, mas assim, o fã acaba comendo por migalha, porque coisa do Japão da Sato Company custa vir pro Brasil. Nossa, quando senhora, vem,
demora demais, tá doido.
Sim, quando vem é coisa ou não dublada, pra fã que não conhece poder consumir, é coisa legendada. Vocês sabem como é a cultura da legenda pro pessoal mais velho. Tipo, tem legenda, eu nem vou ler.
E é até foda isso, mano, porque Kamen Rider foi uma parada, Tokusatsu no Brasil foi uma parada que tá muito atrelado à dublagem.
Sim.
E no passado. Então você tinha, pô, Jaspion, Jiraiya, Jiban, Kamen Rider, o Changeman, o Flashman, tudo isso dublado, passava na televisão, em horário... Super acessível.
Então, por mais que eu prefira ver as coisas no original... Tipo,
Eu também.
Ainda assim, há mais vontade. Tipo, ajuda muito você ter
opção
dublada para as pessoas fazerem. Porque, tipo, é uma coisa que é Tokusatsu. Apesar da gente ter Power Rangers como sucesso aqui, ainda é uma coisa meio distante da realidade de cultura pop mesmo.
Exatamente.
Então, a dublagem ajuda até a facilitar o acesso. Tipo, isso é uma coisa completamente diferente.
Sim.
E uma coisa, só uma pergunta. Você considera Mandaloriano um Tokusatsu?
Eu considero.
Eu considero Mandaloriano um Tokusatsu. Eu considero.
É um cara. Assim,
se tem navia, tem porradaria, tem alienígena, é tudo.
E tem um cara com umas fantasias de... Tem um dublê, uma fantasia, que quando ele tira o capacete é um ator famoso.
É um ator famoso, sim. Isso é Tokusatsu, gente, isso é Tokusatsu. Mas eu concordo com você nessa questão de, tipo, como eu falei, a dublagem, além de uma opção de acessibilidade, que é o que eu sempre sou a favor... Gente, sempre. Eu vou sempre defender a dublagem e a localização das coisas. Legendar, português do Brasil, dublagem, português do Brasil. Eu sempre vou defender porque, além de acessibilidade para quem não consegue consumir esse conteúdo, seja por barreira linguística ou por questão de acessibilidade mesmo, também ajuda a proliferar o conteúdo no país.
Tipo, mas e se for a dublagem do Battlefield Hardline com o Roger do Cara Regou?
Aí eu sou contra, bicho.
Aí é foda, mas ainda assim seria dublado, sabe? Então...
Daniel, eu vou além de uma coisa que você...
É melhor uma dublagem merda do que nenhuma dublagem. Digo.
Eu posso contestar umas coisas disso aí, hein? Porque tem umas coisas aqui...
Eu sou contra, sou muito contra a dublagem de Enrolados. E é literalmente
uma das
pouquíssimas exceções... Da
foda.
Disney que eu não assisto dublado.
Uma hora eu tenho que trazer pra aqui Enrolados a série, que meu não Deus. É dublado pelo Luciano Huck, que é muito bom. É basicamente um Final Fantasy da Disney.
Gostava.
A segunda temporada é a trama do Final Fantasy XV, só que bem feita.
Cara, o Final Fantasy da Disney é Kingdom Hearts.
Não. O Enrolados é mais Final Fantasy do que Kingdom Hearts. Caralho. Você não tem noção.
Perfeito. Mas assim, eu sou super a favor da dublagem, igual recentemente teve, mas teve só em São Paulo, num evento minúsculo da Japan Foundation, que trouxeram, o nome do evento era de amostras de coisas do Japão, pra vocês terem uma ideia de quão nichado que era. Trouxeram o filme do Kamen Rider Zero One, que é o Real Time X, e trouxeram legendado ainda, tipo, é o nicho do nicho do nicho.
Vocês esquecem que, tipo, pouco só ser pra criança.
Sim, tipo... cara. Sim. Tipo, mano, eu sou super a favor de, tipo, pega um Tokusatsu, seja o que for, pega um Super Sentai. Não Power Ranger, pega um Super Sentai. De Super Sentai eu assisti bem pouco, mas eu assisti o Kira Major, não sei se já ouviram falar. Eu trouxe pra cá, verdade, o que eu trouxe era o Kira Major, verdade. Quem quiser saber o que eu achei de Kira Major, vai lá ouvir o episódio. Kira Major é lindíssimo, é feito pra criança. Pô, mano, os atores que tem na série, o Power Ranger Vermelho, ele tem tipo 17 anos, mano, na série. 17, 16, sei lá, que fez 18 esse ano. E eu assisti ele, tipo, uns dois anos atrás.
O Roger Koff lá na Malhação, pô. Ele tinha 16
anos. Porra, cara, de tipo, é uma parada pra criança. Tipo, é lógico que hoje em dia também a gente não tem muito espaço pra criança.
Admito que se eu tivesse visto quando criança, talvez eu não teria o preconceito que eu tenho hoje.
Talvez. Eu assisti, muito pra Ranger na Jetix.
Por exemplo...
Você andaria ali com o cinto do Kamen Rider.
Eu
não vejo Kamen Rider, mas bota um episódio de Força Animal pra na minha frente.
Pô, cara, então, o Força Animal, Daniel, é...
O Ranger Vermelho que matou o amigo com a espada, né, mano?
Daniel, o Força Animal é o... Eu acho que é o Giga Ranger, se eu não me engano. Ele é o Tokusatsu, só que a galera da Martin Morph lá, eles compram um direito, e aí usam as cenas de luta, só que fazem as encenações em americano. Aí, tipo, toda a cena de luta que você via era japonesa.
O Voltron, que eles pegaram dois animes diferentes, mudaram a história completamente e redublaram.
Sim, é tipo, Daniel, o que você via, as lutas, era do japonês. O que você via do plot era americano, entendeu?
Eu tô ligado.
Então, não.
E, tipo, e tem gente que esnoba Tokusatsu, acha ridículo.
Acha
e aí
que é cópia de Power Ranger, mas, tipo, é o contrário.
Não, e aí depois vai lá e fala, não, nossa, como adoro a série de super-herói da CW. Que, em coreografia de luta,
Piratão no Arrow, né, mano?
Eu digo mais.
Digo isso como uma pessoa que acompanha toda essa merda, tá?
Eu digo mais. Eu só pego no flyer aqui do. Como é que diz? Quando a pessoa se contraria?
Hipocondria.
Que hipocondria, Gusta?
Que tá falando,
hipocondria, Gusta?
Hipocrisia.
Hipocondrio,
caralho.
Hipocondrio,
pariu. Mas, eu só pego aqui na hipotenusa, na hipocondria, na hipocrisia, quando eu falo, tô cansado de ser uma merda, não vou ver, não vou dar chance, mas um SmackDown em um Raw do WWE, pelo
porra, amor de
muito
Deus.
Foda, John
pelo
Cena.
Pelo amor de Deus.
Porra, Rei hey Mistério. Pô, tá maluco,
pelo amor de
demais.
Deus. Mas assim, gente, eu acho que Kamen Rider eu colocaria na minha terceira paixão atual na minha vida. Primeira joguinho, a segunda Star Wars e a terceira Tokusatsu. Foi um mundo que, como eu já falei anteriormente nos episódios, eu caí de paraquedas e eu amo cada segundo, gente. É muito bom, é muito recompensador assistir Tokusatsu. É, como eu falei, eu gosto mais da história, sim. Eu não gosto tanto da gameplay. Mas é isso, eu tô assistindo o Ozu, tô gostando bastante. Eu acho que eles deveriam, como eu falei, dublar um Kamen Rider. Como eu iria dizer, a gente não tem mais tanto espaço na TV aberta pra quem gosta de desenho, pra quem gosta de super-herói, essas coisas, porque não tem TV Globinho, não tem SBT, tá cagando pra tudo isso, né? Porque se tem crítica ao governo, eles não botam lá.
Ou o SBT vai passar Três Espinhas Demais.
Pô, aí é maneiro. Aí é
vai
maneiro.
Passar She-Ra. Mas eu duvido que vai chegar muito longe, porque não pode ter...
O She-Ra? Vai passar She-Ra?
Uhum.
Mas não vai mesmo.
Mas enfim, sabe? Eu acho que precisaria disso, a Sato Company. Pô, tem, tipo... Pô, dublaram... Eu vi Lupin the Third dublado. Fiz questão de alugar o filme, só pra tipo, apoiar os caras. Eu aluguei o filme.
Acho que a Sato Company trouxe os filmes do Boku no Hero também.
Trouxe.
E vai sair a nível nacional. O primeiro eu lembro de ter visto no cinema, o segundo eles lançaram direto pra aluguel online e streamings da vida, porque pandemia, né? Eles lançaram no ano passado. Mas o terceiro vai pro cinema de novo. Então provavelmente eu vou assistir mais um filme de desenho. Japonês com 30 anos de idade.
Não, e Boku no Hero também já tá consolidado, né?
Então... Boku no Hero é anime também, então é mais fácil. Eu acho que a última vez que eu lembro que eles tentaram uma empreitada com Tokusatsu no Brasil foi na Rede TV, quando passou
Rio. Cara. Nossa, eu assisti Rio Tendo demais.
A abertura, inclusive, é cantada pelo Hiroshi Kitadani do We Are, do One Piece, né, mano?
Porra! Ryu Kendo é bom pra caralho. Chave Madan! Que porra, brabo pra caralho.
Eu fui no show, ele tava lá, ele cantando ao vivo a música do Ryu Kendo.
Bravo.
E We Are também.
Bravo. Mas é isso, gente. Quem puder, dar uma chance a Tokusatsu. Eu acho que não vai se arrepender. Mas já fica o disclaimer.
Kamen Rider Black RX.
Aí eu não boto a minha na reta.
Não, é foda, porque o Kamen Rider Black RX é um bagulho de 88, 89.
Caralho,
tá?
Gusto.
É complicado assistir. É
caralho.
Mas assim, eu recomendo, tipo, um Kamen Rider Kabuto, tá ligado? De 2006.
Um Kabuto, um Kiva, quando você gosta bastante do Kiva.
Pô, eu gosto muito do Kiva, Deca Ranger, é bom
pô,
também.
Pô, o Double é muito bom, o Double assiste é muito bom. Quem quiser ver o Deno também, que tem o maluco lá do IUPT, do Lula.
Tem um que a galera que não gosta de Tokusatsu costuma gostar, que é o Garou. Então,
verdade, o Garou. O Garou
é até anime, então...
Mas assim, gente, sei lá, acho que já fica o disclaimer que é tosco. saibam disso.
Se você assiste a série do Flash, você
aguenta. Todo mundo aqui vai ver a desgraça do Homem-Aranha sem assim, volta pro lar, que vai ter cena de ação mil vezes inferior do pois que qualquer Kamen Rider.
Pois ruim. Eu vou assistir amanhã, inclusive. Então. Mas é isso, gente. Eu super apoio, darem uma chance. Mas se tiverem esse preconceito bizarro aí que o Daniel tem, não deem também, não. Acho que, sei lá.
O Daniel não tá de todo errado também.
Desculpa. Não sei. Não, nem é desculpa, Daniel. É mais tipo, nem é te julgando, cara. Porque, tipo, é um incremento
na minha
vida.
Eu só não consigo.
Quem assiste Tokusatsu também tem que ter a consciência que aquilo ali provavelmente não está sendo feito pra você. Se você gosta,
sim,
legal.
Sim,
muito sim. Da hora que não, você gosta.
Tipo, tem muita coisa que é de no Japão que é feita pra exportar. Que é feita pensando no público internacional. Tokusatsu ainda não tem isso.
Além de que também é um bagulho feito pra vender boneco.
Gente, Tokusatsu é aquele joguinho que não tem localização em inglês, é só pra fanmade, só vendido no Japão, e tipo, quem gosta, ama, e tipo, quem não gosta, não consumiu ainda, é isso.
O problema é que não tem roteiro do Yokotaro.
É, nem do verdade.
Falando em Hiroshi Kitadani, falando em obras que não falam sobre política, piscadinha.
Piscadela.
Vou falar aqui, de novo, sobre uma obra que eu trouxe aqui no Não Play Carioca que Chica, que é
o episódio, né?
Acho que foi o segundo do Não Play. O Carioca que Chica, que é One Piece. Veja só você. Primeiro, coisa importante, vai ter spoiler aqui. Se você quiser ver, ler / assistir One Piece sem saber absolutamente nada, aconselho não ouvir esse bloco, não. Mas eu não vou dar, tipo, os major spoilers, sabe? Não vou dar os spoilers bizarros. Eu vou falar das coisas assim, meio que por alto.
Tu não vai meter o Luffy está vivo e vai jogar no Vasco, né?
Entendeu? Tipo assim, é porque se eu fizer com zero spoiler, eu não vou poder falar sobre o que eu quero falar, sobre o que
não
que
consegue
eu
nem dar a dimensão do quanto você é boa também, né?
Pois desde que você não fala o episódio em que o Luffy aprende a esticar a fimose, tudo bem.
Exato. tem que ver. Isso aí é filler. Não foi comprovado ainda.
Meu Deus do céu.
Mas... One Piece, né, gente? Na última vez que eu trouxe One Piece aqui, eu tava em Water 7, né? Que é mais ou menos por ali... vou falar em termos de anime, tá? Pra não ficar toda hora falando ver / ler, mangá / anime. Vou falar em termos de anime, tá? Vamos fingir que é um anime. Eu tava ali mais ou menos pelo episódio 250 do anime, mais ou menos... E agora, meus queridos, eu estou no episódio 530. Então, assim, eu vi um tanto. Eu vi um tanto. Mas eu tô falando assim por alto. Por quê? Porque eu tô assistindo pelo One Piece, né? Coisa que na época eu não tava fazendo. Porque quando... até Water 7, né? Não tem todos os episódios e capítulos no One Piece. O que que é One Piece? One Piece, ele é um site de um grupo de fãs de One Piece. Que basicamente pegaram todos os episódios do anime e eles reeditaram cena por cena pra ficar num ritmo igual ao do mangá. Então, One Piece, ele é um anime que ele é popularmente conhecido por ser uma obra que tem bastante filler, que tem bastante enrolação. Então, às vezes, uma luta que era pra durar um episódio dura 3-4 episódios. Então, o One Piece, ele pega justamente o anime, e ele não é que ele corta conteúdo, ele vai cortar coisa desnecessária. Porque, na verdade, ele vai deixar o anime igual o mangá. Entre aspas, ele vai deixar o anime como ele deveria ser, né? Sem ter toda a influência de
ele
você...
Ele coloca a dinâmica do mangá, ele tenta colocar a dinâmica do mangá No, exato. O anime, ele corta algumas coisas, resumo, esses bagulho aí.
Tanto que, pra chegar até o Water 7, eu demorei um tempo. Eu demorei bastante tempo. Mas, recentemente, eu peguei, vamos lá, vamos terminar aqui Enies Lobby, que vem logo após o Water 7. E aí, eu percebi que, a partir de Enies Lobby, que o Water 7 não tá completo no One Piece ainda. Mas quando eu cheguei no Enies Lobby, eu percebi, cara, agora de Enies Lobby até o episódio atual, tem tudo no One Piece. Então, porra, nunca mais eu abri a Crunchyroll. E agora eu tô só vendo pelo One Piece, só pra vocês terem noção. Enies Lobby, por exemplo, vai no anime, vai do episódio 264 até o episódio 312. Façam as contas aí, preguiça. E no One Piece, isso tudo é resumido em 25 episódios, sabe? Então, ele dá uma dinâmica muito melhor pra história. E, cara, fica assim, é outra parada. Porque até as partes que não são tão boas assim, elas passam rápido. E vamos lá. Depois de Enies Lobby, não tem parte ruim.
Não.
Não tem. Não tem.
Não tem, cara.
Assim, deixa eu falar arco por arco, depois aí de Enies Lobby. Enies Lobby, muito foda. Absurdamente foda. Tem ali, talvez, se você for fazer um top 10 das cenas que eu vi em One Piece, umas 3 tá em Enies Lobby, né? Então, pô, você tem o fogo na bandeira, você tem a Robin gritando, você tem todo o flashback de Ohara, que pra mim é o melhor flashback até agora do anime inteiro. Acho que supera até mesmo o flashback do Luffy com o Ace. Eu adorei aquele. Adorei aquela
pessoa.
Ohara é muito bom, cara.
Não, é legal você falar isso, que no momento que eu tô, assim, tipo, eu vou falar também, até pra não te spoiler. Mas tá rolando uma coisa meio Robin, assim, sabe? E ela se Ohara, então tá rolando um desenvolvimento dela ali em relação às paradas dela. Que você deve imaginar o que é, mas eu não vou dar contexto. Então, tipo, toda vez que ela fala sobre Ohara, só melhora, sabe?
Sabe por que eu amo Ohara? Porque, assim, por mais que eu ame os personagens, eu amo a dinâmica entre eles ali. Inclusive, depois que entra o Brook, eu acho que meio que fecha ali, sabe? Fica perfeito. Fica, tipo, todo personagem tem uma
são dentro do bando.
E tem uma sincronia com os outros, sabe? Um complementa o outro. Por exemplo, isso eu falei no outro episódio, que o Usopp, ele melhora absurdamente depois que entra o Chopper. Depois que entra o Chopper, o Usopp melhora absurdamente, porque o Usopp é um mentiroso. E o Chopper, ele é o cara que acredita em tudo, sabe? Então, tipo, é muito bom. E, cara, e depois entra o Frank, e aí, tipo, ficam os dois maravilhados com o Frank. Então, essa dinâmica eu acho muito legal. As batalhas eu acho muito legal. O desenvolvimento do Luffy eu acho muito legal. Mas o que mais me encanta em One Piece é quando eles te abrem um pouco mais do mundo. Assim, quando, ó, vamos mostrar um pouquinho mais do que esse mundo
funciona esse mundo.
Como é que funciona, sabe? Tipo, então, tudo que envolve o Ohara é muito do que eu... É muito do porquê eu me apaixonei por One Piece, sabe? Dos vários mistérios que ainda estão... Que eu ainda não descobri, talvez o mistério ali do século perdido, da época perdida ali, que, tipo, é uma parte da história de One Piece que literalmente foi apagada pelo governo e ninguém sabe o que aconteceu naquela época. É literalmente uma lacuna na história. Eu acho isso fascinante, sabe? Eu acho isso muito foda. E pós Enies Lobby tem a entrada do Garp. E, cara, o Garp é muito bom, cara.
Tipo, o Garp é perfeito.
Eu não... Cara, assim, tem alguns spoilers que eu tava zero.
Você não esperava, né, do Daniel?
Cara, quando entrou o Garp, aquilo ali é maravilhoso, tá ligado? Tipo, a dinâmica do Garp com o Luffy, com o Ace, é coisa de maluco, sabe? Dá uma camada além, sabe? Porque eu sempre via o pessoal da Marinha muito com... Meio pessoal, meio unilateral, sabe? Que, tipo...
Nossa, da Marinha.
Mas, tipo assim, parecia que era um personagem sem muito aprofundamento. Era, tipo, ah, eu sou o cara da Marinha, eu sou do mal, sabe? E, tipo, não...
Eu odeio piratas.
E tipo, eu vou...
tipo assim, porra, tem uns caras muito foda nesse bagulho. Esses malucos da marinha, pô, só tem uns merdão ali que não vai pois bater de frente. Aí, não.
E eu não falo nem em relação a poder, Gusta. Porque, tipo, em relação a poder, realmente, assim, você vê lá os almirantes lá, os admirals, né? Que eu tô vendo em inglês agora, tem várias palavras que eu não sei a tradução.
É, os almirantes. É que nem o rolo lá do Supernovas, tu ficou, pô, o que você tá falando?
É, pois é, o Gusta tá falando pra mim de Supernovas, eu não sei, porque isso é importante, no One Piece só tem legenda em inglês, né, infelizmente.
Existe um projeto de tradução de fã, eu procurei, e só que não tá muito avançado, eles estão lá pra, tipo... Ah, eles estão trabalhando mais nos episódios atuais, uma coisa mais atual, então
sim,
não,
sim.
Tipo, é difícil mesmo você acompanhar pelo OnePay.
Mas, enfim, eu acho que um dia ainda vai existir.
Pra quem for começar a assistir agora, a questão do OnePay você só pega, assim, depois, mais mesmo, lá pra Water 7, assim, eu acho que até você
assistir... assim, ó, Skype, vou te falar, ó, Skype seria mais legal se eu tivesse visto no OnePay. Aquela parte do Dave Backfight que eu odeio.
Ah, mas ali são 3 episódios, é só pular, né, mano?
Então, mais ou menos. Não é 3 episódios, não, porque principalmente se você vê no anime, tem filler de que tem 2 Dave Backfights e volta o pessoal a ter outra competição. Ali é normal que.
É idiota mesmo.
Mas assim, Dave Backfight pra mim é o filler canon, sabe? Podia não existir. Mas, tirando isso, tem Porcelain's Lobby, que também, pô, é maneiro pra caramba, que aumenta ali, expande um pouco do universo, e tem um episódio muito importante no Porcelain's Lobby, que é a batalha em Banaru Island entre o Ace e o Blackbird, e o Barba Negra.
Porra, é espetacular.
Aquele episódio ali, assim, é maluquice, tá? É maluquice e é muito foda. É a primeira vez que você vê o poder do Barba Negra. E também é a primeira vez que você vê o Ace. Tipo, você vê quão poderoso é o Ace também, sabe?
É porque eu acho que é a primeira vez que você vê os caras High Tier se pegando na porrada, sabe?
É a primeira vez que
High Tier de verdade
vira meio Dragon Ball, sabe?
É, tipo, os High Tier de verdade, assim. Tá, existem caras muito absurdos nesse universo. Quem são eles? Tem aqui 2.
Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É a primeira vez que tu vê uma batalha de tipo, caralho, isso aqui. Eu achei que o One Piece fosse mais pé no chão, mano. Não, isso aqui é doideira, não, isso aqui, sabe?
E o legal é que o One Piece, ele escala pra momentos meio Dragon Ball, mas ele sabe fazer isso muito bem. E ele não faz isso de uma vez.
E importante, Augusto, que além da batalha do Ace com o Barba Negra, antes também tem o encontro do. Né, do nosso querido Shanks com o Barba Branca. Tipo, literalmente, eles. Nenhum dos dois usa poder, eles usam apenas uma espada. E, tipo assim, eles batem espada com espada e corta o céu. Sabe?
É 30 minutos de absurdo. É 30 segundos de absurdo.
É muito foda, é muito foda. É. E, inclusive, nessa parte tem uma das cenas que eu mais gosto, que é o Barba Branca falando sobre o braço do Shanks e o, tipo. O Barba Branca falando, pô, tu perdeu o teu braço, não sei o quê. A gente ficou muito chocado quando ouviu isso. E o Shanks responde, eu não perdi o braço. Foi uma aposta. Aquilo ali dá um rupio até agora. Um rupio. Mas, ó, muito bom. Thriller Bark é ok. Não é ruim. É legal.
É divertido.
É porque Thriller Bark tá meio que no meio de, tipo...
Coisas grandes.
É tipo assim... Sei lá, tu tá num rodízio, aí vem uma pizza de, pô, de... 4 queijos, aí vem uma pizza de pepperoni, aí do nada vem uma pizza, sei lá, mussarela, sabe? Tipo, é boa, mussarela é bom, mas, sabe, tava vindo uns bagulho assim muito, muito, muito alto nível e Thriller Bark dá uma baixadinha assim, mas tem a Perona, maravilhosa, muito boa, personagem.
É porque eu acho que Thriller Bark é um bagulho tão visualmente muito foda, assim, porque
é
muito
Visualmente, então, Thriller Bark é um dos meus arcos preferidos.
O roteiro dele seja muito foda, mas ele ainda é muito criativo em outros quesitos. Então
eu acho que Thriller Bark perde muito pelo Moria.
É, o vilão não é... O vilão,
ele é tipo...
O vilão é meme.
Ele é só, tipo...
Todo vilão de One Piece tem uma história por trás, um propósito, não sei o quê. E o Moria é tipo, haha, eu sou o vilão, sabe?
É, o Moria é tipo... O Moria é um cara com habilidade... É um cara que deu sorte de ter uma habilidade maneira, só que ele é burro.
Mas ele é um idiota.
Ele é um idiota.
Ele é um idiota... Ele é um idiota forte, entendeu? É isso. É. Tipo, o Moria me lembra os inimigos no começo do anime, sabe?
É,
de Romance Dawn, sabe? Que é uns caras muito, sei lá, qualquer coisa.
É aquele cara que faz bullying com as crianças na escola porque ele é maior do que todo mundo, mas ele é um idiota. Aí quando você cresce e você fica maior do que ele, mais inteligente, ele começa a apanhar pra galera, entendeu?
Sim, aí tu fica, cara, porra, eu tinha medo desse cara aí, porra. Cara babaca, tá ligado?
Exatamente.
Mas esteticamente é muito maneiro. Introduz o Brook, que é muito bom. Gosto muito do background do Brook. O flashback do Brook também, muito bom. Os dois flashbacks, que eu não imaginava que um personagem X voltasse pra história. Uma coisa que é importante destacar aqui, que eu sempre que, assim, eu vejo One Piece desde 2019, eu acho. E eu sempre ouvi, principalmente o Gusta falando pra mim, em One Piece, volta e meia tem um personagem que volta pra história. O Gus sempre falava isso. Você tá acompanhando a história do Luffy aí, mas o mundo em volta, ele continua existindo e ele continua acontecendo coisa que você não tá vendo, porque o anime é sobre o Luffy, não é sobre o mundo.
É sobre o bando dele.
É sobre o bando dele. Na então, verdade, se é acontecer. É sobre o Luffy. Mas tipo, se acontecer um bagulho lá em outra ilha que envolve um personagem que você conheceu em outro momento, você pode ser que não fique sabendo o que aconteceu e você só vai ver as consequências do que aconteceu lá na frente. Então, como eu tô chegando mais numa parte mais avançada da história, eu tô começando a ver personagens voltando. Personagens que estavam lá no começo, lá de Romance Dawn. Então, você começa a ver personagem de Romance Dawn, você começa a ver personagem de Alon Park.
Você começa a ver a galera lá de pré-Alabasta, é uns negócios...
Sim, sim.
Galera de Alabasta, nossa.
Sim. E aí, é a primeira vez que eu tô começando a ter mais isso. Inclusive, eu queria dar um destaque pra um negócio curioso aqui, que... Lá atrás, quando eu tava assistindo One Piece, eu achei que o Gusta tinha me dado um spoiler. E eu fiquei muito puto com o Gusta. Fiquei muito puto com o Gusta porque... Quando eu tava lá em Log Town, o Gusta, do nada, a gente conversando, o Gusta soltou pra mim, tipo... Ah, então tu viu o pai do Luffy, né? Eu fiquei tipo, hã? Que isso, Gusta?
Foda.
Ele achou que o Smoker era pai do Luffy.
Durante mais de um ano, eu achei que era o Smoker o pai do Luffy.
Não acredito.
O personagem que foi apresentado ali foi o Smoker.
Ele aparece, mas você não sabe que ele aparece, entendeu?
Não é um personagem que visualmente parece ser muito importante, sabe? Indo pra pós-Thriller Bark. Eu vou falar tudo como um arco só. Porque eu acho que de Sabaody até Marineford, eu...
É uma coisa só pra mim. É uma coisa só. É literalmente uma coisa que leva toda, né?
Eu vi de Sabaody a Marineford em uma semana. Eu não consegui.
Você assim, se internou, Daniel. É
eu
diferente.
Não consegui.
Mas eu mandei ele se internar. Eu falei, não, você vai.
Meu Deus.
Eu não vou levar pro Now Play até que eu falei, não. Você vai ver pelo menos até onde eu considero a metade.
Então, aí eu falei, porque assim, na real mesmo, a minha ideia era ir vendo aos pouquinhos, falar de One Piece no próximo Now Play, porque nesse Now Play aqui eu ia falar do filme do Marighella. Inclusive, bom filme, assista. Mas, cara, chegou em Sabaody, chegou em Amazon Lily, chegou em Impel Down, principalmente, e eu não consegui parar de assistir, tá ligado?
Não dá.
Tipo, foi embora, velho, foi embora. Eu acho que talvez seja, assim, se a gente pegar isso tudo como uma temporada do One Piece, foi talvez ali a melhor temporada de um anime que eu já vi na vida, assim, sabe? Marineford já entrou, assim, no meu top 5, assim, de momentos de anime.
É absurdo. É a Namekusei de muitos, é a saga das quimeras de muito, tá ligado?
O que a saga da quimera antes é pra Lucy, Marineford é pra mim, sabe?
é o torneio das trevas do Yu Yu Hakusho, que muita gente
vai, a Marineford é absurdo.
É, a cidade das batalhas do Yu-Gi-Oh!
Porque, tá deixa eu só contextualizar um pouquinho sem dar spoiler. Por causa de alguns fatos, ocorre uma guerra que ocorre nesse arco de Marineford. Então, nessa guerra, você vai ter, literalmente, quase todos os personagens mais importantes que você viu durante quase 500 episódios de anime. No caso, pra mim, 2 anos, pra quem viu no lançamento, sei lá, uma década, não sei.
Esses episódios foram ao ar entre 2009 e 2010. 2010.
Mais de 10 anos.
Isso, 10 anos de One Piece.
As pessoas ficaram vendo 10 anos até culminar em Marineford. Que é tipo... Vamos juntar todo mundo aqui. E tipo, eu acho que foi um dos poucos momentos que One Piece, assim, brilhou muito em combate. Porque Marineford é basicamente só combate. E que normalmente é a parte que eu menos gosto de One Piece.
É uma guerra, né? Então,
é uma guerra, e eu vou dizer pra você que é uma das guerras mais bem feitas que eu já vi em audiovisual.
É muito.
Porque o Oda, ele tem uma capacidade de conseguir usar muito bem o terreno na batalha. Então, vamos supor, lá em Enies Lobby, o terreno ele vai se modificando e vai modificando as batalhas. Então, você tem uma batalha que tá ocorrendo num local, aí o chão quebra, e aí essa batalha que tá ocorrendo nesse andar vai pra um outro andar que tá tendo uma outra batalha, e aí a pessoa que tá enfrentando uma outra pessoa nessa batalha vai começar a enfrentar uma outra pessoa, porque tava na batalha de cima e caiu, e aí uma pessoa vai cortar uma torre no meio e vai mudar toda a dinâmica de batalha. Então, o Oda sabe fazer muito bem isso, de dinâmica de batalha. Talvez não muito bem a batalha em si, o combate em si, na maior parte das vezes. Então, porque
ele não tem a dinâmica de um Togashi, de um Toriyama, mas ele contextualiza bem aquilo, ele faz...
Eu consigo ver o One Piece muito como, às vezes, um anime por turno, sabe? Às vezes, porque parece muito, tipo, agora é a vez do Luffy dar um socão, hein? Ah, agora é a vez do personagem lá dar um socão. Ah, agora é a vez do Luffy dar um socão mais forte ainda. Agora o inimigo vai dar um soco mais forte ainda, sabe? Então, me parece muitas vezes uma batalha por turno de ver, tipo, quem que tem um HP maior, sabe? E quem dá mais dano, quem tem mais XP. Então, mas Marineford não, cara. Marineford, como tem toda essa dinâmica de vários personagens muito poderosos... Assim, quando começou Marineford e eu vi aqueles personagens alinhados, eu pensei, cara, essa ilha ela vai quebrar no meio, não tem como. Se a batalha do Barba Negra com o Ace resultou naquilo ali, a batalha aqui em Marineford vai quebrar a ilha no meio, né? E quem viu? E aí, cara, assim, eu queria falar de One Piece até aqui, mais ou menos. Eu já comecei Fishman Island, né? O pós. Mas eu queria falar muito brevemente sobre o time skip que eu passei ali pra Return to Sabaody. E muito bom o visual dos personagens. A Nami e a Robin ficaram meio tortas, porque o Oda... O Oda é o Oda, ele não sabe desenhar a mulher. Mas... são boas ideias de design. O Usopp tá maravilhoso.
O Usopp parece o Ronaldinho Gaúcho, bicho.
Eu não esperava, eu realmente... Porque assim, eu vou falar, eu não tinha spoiler do visual deles pós-time skip. Então, eu me surpreendi muito com o Usopp gostoso.
Velho, tipo assim, o único que não muda muito é o Sanji, que só troca o lado da franja.
Cresce uma barbicha.
Ele troca o lado da franja.
Agora, o Zoro, eu quero saber o que aconteceu com o Zoro.
O Zoro tem o...
Porque ele, né? Eu quero saber o que aconteceu ali.
Não, a gente, tipo...
O Zoro tá comendo o cu de quem tá ouvindo.
É isso que o Zoro tá fazendo. Bom, mas o que eu gosto mais, assim, é o Frank. Porque o Frank, ele fica muito diferente. E o Frank tem uma parada que, à medida que os arcos vão passando, ele muda muito o visual dele, ele muda muito o cabelo dele.
Não, pô, peraí, um detalhe agora. Agora ele tem um nariz que é um botão, quando você aperta, o cabelo cresce. Então ele pode fazer qualquer tupete que ele quiser.
Não, então, tipo, tem uma parte que eles vão num lugar e que... Eu não vou falar como, mas eles veem uma baleia. O Frank fica tão tocado com aquilo que ele faz um topete de baleia.
Incrível, incrível.
É bom demais. Ele é... Pô, o Frank é maravilhoso, velho.
Assim, olha, eu queria muito falar com mais detalhes sobre cada arco, aos pouquinhos, assim, porque eu fico muito nervoso aqui, tipo, caralho, eu não falei do Sabo, eu não falei do Tio Rei. Do Tio Rei, porra. Eu falei do Tio Rei, porra. Tio Rei é um dos personagens mais pica dessa porra desse anime, entendeu?
Clay é incrível.
Pô, o Bon Clay é muito bom, tá ligado?
Cara, tipo, o Bon Clay é maravilhoso.
Não tem como eu... Só, assim, eu teria que fazer um episódio pra cada arco.
One Piece é uma série de poucos personagens ruins, sabe? É, tem personagens ruins, mas, tipo, é uma série onde você... Tem personagens que são coadjuvantes, mas assim, coadjuvantes de luxo. Personagens que são mais coadjuvantes, mas eles vão ter um momento deles. E, porra, se você vê um personagem One Piece, ele apareceu ali. Você fala, esse cara é um vendedor de maçãs. Pode ser que esse vendedor de maçãs te faça chorar 500 episódios depois. E ele tenha uma parada de, esse personagem voltou. Voltou, mas não voltou de fanservice, sabe? Uhum. É como se... Eu vou dar um exemplo de Dragon Ball, porque Dragon Ball é uma coisa bem popular, muita gente assistiu e tal. É como se o Raditz voltasse, mas se o Raditz voltar em Dragon Ball, significa fanservice ou só uma piadinha. One Piece, se fosse One Piece, o Raditz voltaria e aconteceria algo muito foda com o Raditz, e a volta dele não teria sido puramente comercial.
Ia ser tipo, em Dragon Ball seria tipo, agora ele é o Raditz dourado e ele é muito mais forte, sabe? Sim, aí, enfim.
Não, One Piece é um negócio especial, gente. Não se assustem com o número de episódios que tem, sabe? Eu acho que é de fato uma jornada. Se você assistiu até Alabasta, porra, você tá experienciando One Piece. Não fica nessa. Você não precisa chegar no mil. Você precisa chegar no seu ritmo, se você quiser chegar, tá ligado?
Cara, One Piece ele é especial, e ele ser uma obra gigantesca faz parte dele ser especial. Porque... poucas obras têm a oportunidade que o One Piece tem. E eu amo como o One Piece não desperdiça a oportunidade que tem, sabe? Porque, por exemplo, o Kimetsu no Yaiba é uma série que ela tem um potencial, mas que não é bom. Porque não se deu o tempo necessário para que a história se desenvolvesse, para que os personagens fossem bem trabalhados. Então acaba que... fica uma boa ideia, não bem trabalhada. One Piece, ele é o oposto. Ele sabe aqueles vídeos no YouTube de lasanha feita em 1000 horas? Uhum. Ele é meio One Piece, sabe? Tipo, ele é bom porque ele levou o tempo dele, sabe? Talvez não tenha sido a melhor comparação possível, porque uma lasanha de 1000 horas não faz sentido algum. Não tem seu propósito, gente. É só clickbait isso. Mas One Piece tem o seu propósito de ser gigante, e eu amo não como o Oda consegue usar isso. Não é à toa. Não é, tipo, uma encheção de linguiça. E não é, tipo, uma história que não tem uma conclusão por 1000 episódios. Não, porque a história, ela acontece em várias micro-histórias que têm suas próprias conclusões.
Não, então, ele tem uma progressão muito foda, aquele mundo vai ter uma conclusão, e não é só o chapéu de palha, sabe? Tem muita coisa acontecendo ali, e eles estão no meio daquilo, e se centra no chapéu de palha, se centra no Luffy, e é isso.
Eu vou te falar, cara, se One Piece acabasse em Marineford, eu tava feliz.
Porra, também. Se acabasse em Water 7, eu tava feliz.
Assim, eu não estaria feliz porque eu ia querer saber mais do universo, que eu tenho uma curiosidade e tem perguntas não respondidas ainda. Mas eu tô satisfeito, tá? Sabe? Tipo, vamos supor, não existe um final de One Piece. Eu ia continuar assistindo. Até onde
o tesouro
tiver.
São os verdadeiros amigos, Daniel.
Que mesmo que saia o último episódio e eu tome o spoiler de que é isso no final... eu ia continuar assistindo, sabe? É inacreditável One Piece, e agora eu vou começar a jogar o Musou de One Piece, porque eu já posso jogar um pouquinho.
Não, é só um achismo meu, mas eu tenho certeza que o final de One Piece não vai ser, tipo, o tesouro não vai ser 1000 moedas de ouro.
Não, também acho que não, porque...
E vai ser bom porque isso, não vai ser isso.
Isso é reafirmado várias e várias vezes.
One Piece existe, One Piece existe. Eles, pô, vários personagens falam isso durante a obra, sabe? Não tem como, tipo, ah, One Piece é a jornada, sabe? Não, não tem como, sabe? Tem que ser alguma coisa.
Algo existe em Naftel. O que é, eu não sei. Mas, sinceramente, o tesouro pode ser qualquer... Pode ser um pedaço de papel.
É, eu tô bem já, tá ligado? É. O final pode ser ruim, que a obra já valeu bem.
Chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo, a vocês que acreditam no projeto e estão sempre dando feedback, nossos queridos ouvintes e amigos. Se vocês quiserem mais de Splitcast, a gente tem aqui o nosso canal de Discord, que tá na descrição, você pode entrar, tem clube da leitura, tem watch party, acontece muita coisa divertida. O canal do Splitcast aqui no Discord ganhou vida, e a galera sempre tá organizando alguma coisa, o pessoal entra pra jogar algum jogo, se vocês quiserem jogar de repente o Fort Nelson aí, sempre vai ter gente animada pra jogar com vocês, então...
Só vamos dar bala. Cara.
Muita coisa legal acontece. E, acima de tudo, vocês podem fazer amiguinhos lá também. É, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, que é splitcast_ no Twitter, no Instagram e também na Twitch, onde a gente faz lives. Poderia ser com um pouquinho mais de frequência, mas a gente faz. Sempre tem umas lives boas lá e o Wash vai fazer live de VTuber agora, né?
Eu vou. Vai. Falando sério, é sério. Sério, eu vou.
Ele falou que vai, então vamos ver o Wash VTuber que vai acontecer.
Eu vou também.
E vocês podem seguir as nossas redes sociais pessoais. Eu sou arroba megusta182. Temos aqui arroba danielcoutinho_, arroba thais_tunon, arroba lotermus e arroba copa_pistal. E nós temos aqui o nosso querido Matheus Mascalen, que eu agradeço muito sua presença hoje. Você trouxe vida colorida para esse podcast, muita informação boa. Você já era uma pessoa que eu queria trazer há muito, 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 muito tempo para falar de diversas coisas e foi um prazer te ter aqui, como sempre. E aqui a gente tem o nosso momento para vender, né? O nosso peixe. Onde podemos achar mais Matheus Mascalenka na internet? A voz brasileira de Transformers.
Primeiro, muito obrigado por me receberem. Vou falar com vocês, espero poder voltar mais vezes. Mas eu tenho um canal no YouTube, o Parcialmente Satisfatório. Eu falo principalmente de desenho. Tem meus vídeos lá que fiz o vídeo do Super-Homem, dos Flashers anos 40.
Cara, esse vídeo é bom demais. Só assista esse vídeo. Tipo, pra mim, esse vídeo tem que ser referência no YouTube brasileiro. Eu não tô falando isso porque sou brother, eu tô falando que é bom mesmo.
Então, eu fiz isso da Adult Swim, tem bastante coisa legal. Adult
Swim é muito bom também. Pô, cara,
tem que falar de coisas que eu acho que tá faltando, né, nessa YouTubeosfera. E eu tô no Twitter, eu sou o canal Park Sat, P-A-E, canal. T-A-R-C-S-A-T, canal parcialmente satisfatório no Instagram, pode me falar lá, eu basicamente postando os filmes que eu vejo. Mas é isso, muito obrigado e espero poder voltar outra vez.
Não, sempre, as portas do Splitcast estão abertas pra você, janela, tudo.
Maravilha.
Voltará. Gusta?
Oi.
Só um adendo aqui pro nosso encerramento, a gente normalmente tem o quadro de recomendação musical da Lucy. Mas Lucy não está presente hoje na nossa gravação.
Sim.
Então, Gusta, a recomendação musical é as aberturas de One Piece, né? podemos combinar que é isso?
Ai, cara.
É isso. Não, posso colocar uma música de One Piece no final?
Pode ser We Go.
Pronto, vai ser We Go. Acabou.
Perfeito.
E se o Daniel não pegar um chapéu de palha e sair em busca de um tesouro no Rio de Janeiro?
Ou nossa, indo pra Minas Gerais, né?
Pode ser.
Eu vou de barco pra Minas Gerais.
Isso. Nós somos o Splitcast e até semana que vem.
Tchau, gente.
Tchau.
超でかい冷めないことが